Olá malta, sejam bem-vindos. Este episódio tem o apoio do Active Bank. Como é que vocês estão?
Aí, que estranho.
Muito estranho mesmo.
Estamos constrangidos, não estamos?
Um bocadinho constrangidos.
E estamos só os dois, um com o outro. Imagina se toda a gente que está a ouvir estivesse aqui à nossa frente.
Mas não passou assim tanto tempo também. Foram o quê? 2 meses? Não chegou a 2 meses?
Não, não chegou. Então,
não chegou, pois não?
Não. Para a semana o Manel faz 1 mês, portanto...
Faz 1 mês, o Manel
não,
para a semana.
Não, faz 2 meses.
Para a semana o Manel faz 1 mês,
faz
estamos bem.
Meses.
É cabecinha pós-parto, não é?
Será que eu ainda sabemos fazer o podcast?
Não sei, não faço ideia.
Bem,
vocês dizem-nos depois. Agora, aquilo que eu quero saber é, malta, falem-me deste conforto de escuta.
Aia,
muito obrigado, vocês foram uns guerreiros mesmo. Durante 3 anos e meio a ouvir um podcast com um eco.
Yeah,
aquilo não me fazia muita confusão. Quando nós ouvíamos o episódio, não é? Porque era o único áudio que nós conhecíamos, era aquilo.
Yeah.
Não é? Conhecíamos do nosso podcast. De repente tivemos a testar o áudio agora para este e tipo...
Não, e ficámos assim...
What a difference!
Não, e ficámos, porque nós temos um estúdio novo, não é? Que vocês vão poder ver depois em vídeo,
yeah,
no TikTok e no Instagram, como costume. E temos microfones novos, tudo novo. E o que é que acontece? Eu senti-me bué mal agora que temos este som, que é tipo... O quê? Só 3 anos depois é que eu ofereci às pessoas conforto a ouvir o nosso podcast?
Não, ainda por cima eu vou-vos dizer, nós já tínhamos comprado este material para aí há 1 ano. Só que não tínhamos hipótese, não conseguíamos. Precisávamos, sei lá, para prender os braços do microfone,
sim,
uma data de coisas, luzes também.
Sim, ou seja, precisávamos quando foi... de paciência também.
Um bocadinho.
Yeah.
Quando foi para ter, tinha que ser à série, não é?
Uhum,
como deve ser.
Uhum.
Mas pronto, já tínhamos o material todo comprado. Agora, vamos lá começar isto?
Aí, Rui, a cena que me está a preocupar é que neste plano eu tenho medo que se veja aos teus pés.
Não, não te preocupes, o plano está longe.
Por favor.
Está longe.
Não,
o plano geral está
pessoas.
Longe, não te preocupes.
Olha,
bom, assim um resumozinho rápido do que é que vai ser este episódio, queres?
Sim, olha, vamos falar
de... Xixi.
Cocó, xixi, dormir,
chorar, fim.
Yeah, vamos falar do que tem sido a nossa vida nestes últimos quase dois meses que não tivemos por aqui, não é?
Yeah.
Pronto, é isso, vamos atualizar-vos a nossa vida.
Sim, vai ser um bem-vindo, Manel.
Bem-vindo, Manelinho. É a primeira vez que estou em casa sem o Manel. Tu
não,
já tiveste.
Mentira.
Não, eu não
tive. Sem o Manel, nunca tiveste?
Não.
Aí, vais perceber como é bom.
Estou
a brincar.
Por acaso não estou a curtir.
Estou a brincar.
Estou a brincar. Bem, vamos começar esta jornada com...
Que grande jornada!
Com a parte mais difícil de todas, que foi o parto, ou não?
Sim, pode ser.
Porque o Rui estava a dizer assim, temos que falar também dos últimos tempos de gravidez. Mas eu lembrei-me que não temos de falar dos últimos tempos de gravidez, porque nós gravámos quase até ao fim.
Até, pois foi. Foi aqui uma semana antes de Manel, não foi?
Yeah.
Para aí uma semana antes,
ou seja,
de Manel.
Na semana que Manel nasceu nós não gravámos, pronto.
Não, antes da gravidez eu queria só, pré-parto, eu gostava só de dar um apontamentozinho, porque eu quando fazia rádio, por exemplo, com as manhãs da comercial ouvia-se várias histórias de, quando eu fui pai, estava a caminho do hospital, ouvir as manhãs da comercial, quando passei um momento difícil na minha vida, foi as manhãs da comercial que me ajudaram. Desta vez fomos
pois
nós
foi.
Esse ouvinte.
Nós estávamos a ouvir as manhãs da comercial.
Nós estávamos a ouvir as manhãs da comercial e aí foi engraçado, porque desta vez fomos nós esse ouvinte.
Yeah.
Eu lembro-me perfeitamente da emissão que eles estavam a fazer quando nós estávamos a caminho da maternidade. Epá, aquilo foi um momento com o Paulo Miranda no trânsito, ele mandou uma bacurada qualquer e eles depois tiveram um bocadinho a rir com
nada.
Isso, presos a isso. Mas foi engraçado, foi engraçado. Pronto, porque eu agora lembro-me que fui esse ouvinte. Porque era também muito cedo, nós arrancámos para a maternidade, deviam ser 7 da manhã.
Ou 6?
Não, 7 da manhã, okay. Manhãs da comercial, né?
Ah,
e
exato.
É quando o cérebro ainda está a arrancar, não é?
Tipo o meu agora, neste momento.
Precisamente.
Neste momento, em todos os momentos.
Já, nós temos o cérebro a arrancar há 2 meses e meio. Há 1 mês e meio, vá.
Mas pronto, mas essa parte da gravidez, eu acho que vocês acompanharam tudo. Tipo,
sim.
Não houve nada que ficasse por dizer sobre a gravidez. Não sei se cheguei a dizer que... Eu acho que não cheguei a dizer, mas que eu não gostei dos últimos tempos de gravidez.
Chegaste a dizer que estava cheia de gases nas últimas 2 semanas. Brincadeirinha.
Já não me lembrava que este podcast
não
era assim. Não, já não me lembrava que era assim.
Não gostei da recepção a esta brincadeirinha.
Diz. Pronto, foi isso. Não sei se cheguei a dizer que não gostei muito das últimas semanas de gravidez, não é? Que são um bocado, tipo, emocionalmente são duras, não mais duras que o pós-parto. Portanto, agora não me vou queixar.
Mas que tipo de grávida foste tu?
Uma grávida...
Estavas mesmo muito, muito feliz? Ou agora olhas para trás e tipo, não, eu prefiro Manel cá.
Prefiro Manel cá 1000 vezes, já.
Gostei de estar grávida, mas prefiro muito Manel.
Prefiro
não,
mais.
Isso claro que preferes Manel cá, mas... olhando
não,
para
não, eu odiei mesmo o último mês de estar
não
grávida.
Gostaste de estar
mesmo
grávida.
Fisicamente, não, nunca estava bem, percebes? Tipo,
sim.
Havia ali qualquer coisa que me fazia nunca estar bem. mas...
que era uma criança, 3 quilos dentro de ti.
Que era uma criança, 3 quilos. Havia ali qualquer coisa.
Estava ali qualquer coisa estranha, pá. Eu tive 6, 7 meses com uma impressão na barriga, não sei o que é que era.
Virava-me à noite e tinha um peso ali na barriga.
Pá, sim, não conseguia estar sentada, esquisito. Não conseguia estar deitada. É uma coisa muito esquisita, pá.
Tive meses assim. Incomodava toda a gente à minha volta?
Sim.
Ou não?
Não, acho que não.
Incomodei-te um bocadinho?
Não incomodaste nada, por acaso. Por acaso, não. Olha, foi dos meses que dormi melhor, foi enquanto tu estiveste grávida.
Porquê?
Porque estava cansado, não é? Chegava à cama e meio que morria.
Porquê que estava assim tão cansado quando eu estava grávida?
Sei lá, porque tinha que fazer aqui uma data de coisas em casa.
Ah, pois
não
é? Era.
Não pudeste
e trabalhavas.
Ser uma falda ativa.
Não, que sou agora.
Que és agora. Que sou agora. Tu és uma mulher muito mexida.
Que sou agora. Mas pronto, em relação a isso do parto, pronto, olha, essa recordação já não tinha, já não me lembrava. Fomos a ouvir as manhãs da comercial a caminho da maternidade, a caminho do
hospital.
Do hospital. Pá, imagina, agora é bom recordar o parto e aquilo é verdade que
as pessoas
dizem. É
tão estranho, mas parece um momento tão longínquo, não é?
Parece que foi há séculos.
Parece que foi há anos o parto.
Mesmo.
Parece que foi há anos não, e aquilo... é tão estranho que para mim ainda era tudo meio uma brincadeira. Malta, só para vocês estarem a par, por exemplo, a Mafalda estava eufórica por ser mãe.
Uh-huh.
Eu estava contente, mas não estava eufórico, como tu. Estava feliz, mas parecia tudo uma coisa meio estranha. Não tinha a sensação que ia ser pai, tanto que um dos meus melhores amigos, a primeira vez que esteve cá em casa... Quando soube da gravidez, quando tu estavas grávida, a primeira coisa que ele me disse foi: ainda não tens bem a sensação que vais ser pai, não é? E eu, pá, não, ainda não tenho bem a sensação que vou ser pai. Tanto que quando aí nós já estávamos no dia D, o dia que Manel possivelmente ia sair, eu ainda não sentia. Era uma coisa meio estranha. Aquilo não era brincadeira, mas não era real. Não é?
Mas eu acho que nem para mim era, tipo, eu mesmo que. Ou seja, eu acho que tinha um bocadinho mais noção do que tu, não é? Porque ele estava dentro de mim, mas mesmo assim não se tem noção, eu acho.
Sim, mas foi muito estranho, tanto que eu ganho essa consciência ali 10, 15 segundos antes de entrar para o bloco.
Foi.
Até lá foi meio tudo uma brincadeira, não é? Eia que giro, estamos aqui naquela sala, te espero, não sei o quê.
Estou arrepiada de pensar
a tirar
no
umas fotografias e íamos tirando de hora a hora, aquilo depois... Foi gradualmente começando a ficar real.
Até o momento aquilo vai escalando.
Sim. Aquilo vai escalando, até porque tu ias começando a sentir um mal-estar, contrações. Mas quando entraste também estavas feliz, não é?
Na boa.
Ué, tranquilo.
Não, porque eu já tinha sentido contrações, não é? E as contrações para mim estavam a ser mesmo easy. E eu cheguei à maternidade já com, já não me lembro, tipo, três dedos de dilatação ou quatro, já não me lembro. E eu não tinha sentido quase nada. Eu estava tipo, pá, bacana, tipo, sou abençoada.
Deus pôs a mão no meu ombro.
Sou abençoada por Deus. Sim. Pá, e estava mesmo tipo, pá, estas são boas a gerar. Tirava selfies com o Rui, não sei o quê, já em trabalho de parto, nananã. Vinha uma contração e eu tipo, eia, já estava ligado ao CTG, portanto estava para ver as contrações. E eu, eia, boeda fácil, isto é mesmo fixe.
É só isto, parece um pionese a picar-me.
Tenho que comer calipos, está-se bem.
Pois é. A única
isso
altura
é
essa, a única altura em que podes comer calipso aos gelados... Não, ali eram só calipso, não é?
Porque, ou seja, esta coisa de não comer quando estamos em trabalho de parto, acho que tem a ver com o facto de podermos a qualquer momento ir para a cesariana, não é? Que não era o nosso plano era um parto natural, mas era o que tivesse que ser. Natural não, natural acho que é sem epidural.
Sim,
normal, não
normal,
sei. Ou tipo, não levei a mal o que eu disser.
Também não sei bem as
pronto,
categorias.
Era um parto sem ser cesariana. Era o nosso plano, mas se fosse alguma coisa mal, tinha que ir para a cesariana e para levar anestesia geral ou anestesia, não sei, olha, não sei, não se pode comer. Dava-me um sumo, não era?
Um sumo, uma água específica, já não me lembro qual é que era a marca.
Oh, era, mas Spring.
Era Spring. Mas tinha que ser aquela água específica, não é?
Não tinha. Mas o que é que achaste?
Aí, até hoje eu sei que tinha. Então porquê é que era Spring a água?
Então era o que porquê havia.
Que não era uma luz ou uma fastio?
Era o que havia.
A sério?
Há muito tempo não bebo fastio.
Pronto, hás de beber brevemente, don't worry.
Nunca se encontra fastio nas bombas de gasolina.
Fastio é a melhor água, acho eu. Fastio no ponto ótimo de frescura.
A minha
se puseres
favorita...
ali o frigorífico
não.
A 8 graus, fastio.
Não, para
esquece,
mim
quando está no ponto ótimo não há água que bata fastio.
Posso dizer a que eu mais gosto?
Ah, Serra da Estrela.
Sim.
Já sabia. Sim. Serra da Estrela também está ali, taco a taco. Pá, mas fastio.
Luz
um
também
bom
é
gol
bom.
De fastio
Luz
de manhã.
Luz também é bom.
Luz é água. Ui. É água.
Aia.
É bom. É água. A água não
luz
é mau, não é?
Luz numa bomba de gasolina.
não concordo.
Tiradinho do frigorífico.
Não concordo que o ponto ótimo seja no das bombas de gasolina.
Ah,
é do nosso frigorífico aqui em casa.
Não, para mim
malta,
é das
se quiserem
bombas.
Vir arrefecer água aqui em casa, pá, estão à vontade. Vão ver o que é uma boa golada de uma água fresca.
Pronto, eu não concordo. Eu também gosto muito de água da torneira.
Então se me deres assim o top rápido de águas.
Serra da Estrela, Luz, Vitalis a seguir.
Tu e Fastio?
Fastio está em quarto só.
E pé na cova.
Também é fixe. Também é boa água. Depois também entra aí água das pedras.
Então, sim.
Que para
Não, não é.
Mas não mata a sede, não mata, não mata a sede,
água
igual.
Das pedras. Não consegues matar a sede não com a água das pedras, não é?
Não.
Eu acho fascinante como é que as pessoas conseguem matar. Há malta que diz que consegue matar a sede com Coca-Cola.
Pois é.
Nunca.
Ué, é estranho.
Eu acho que é vício, sabes?
Sim.
Eu acho que é mais vício. Acordas de manhã, malta que dá um golo de Coca-Cola.
Mas Spring, para mim.
Não entra na categoria. Spring não entra na categoria.
Spring é das piores águas que existe.
Pronto.
Até te vou dizer, Spring era a água que havia na rádio, na Mega. E eu sempre me queixei de Spring.
Sim.
Eu sou contra Spring. É aquelas garrafas encarnadas.
É, sim.
Fazes saberem.
Mas chegavas ao pé da senhora do bar e pedias: olha, só tem Spring.
Só tem Spring.
Não tem.
Isso não me mata a
sede. Pois tio, não tenho pé na cova.
Às vezes chegava a pedir um copo de água e à casa de banho pôr-me debaixo da torneira só para beber água para não beber Spring.
Que é melhor. A água da torneira é melhor que Spring.
Da buraca.
Pois, percebo. Aquela água canalizada, a saber mesmo, a cano, é melhor que Spring.
Eu gosto da água do cano.
Epá, estás aqui a destruir Spring. Não, a água do cano tem sabor.
Ah, pois
e tem. É isso que eu gosto.
Pois é verdade.
A água da nossa casa
tem um determinado sabor.
Se fores à Margem Sul, tem outro sabor. Se fores ao Algarve, sabe a ostra.
Grande porcaria. A água a da Algarve torneira é do Algarve é péssima.
Não estamos lado a lado, não estamos alinhados nisto.
Bem, não estamos de tudo.
Então, havia Spring, havia Calipada... Pronto. É a única altura, e é assim do dentista. Bar aberto de calipo, vocês podem comer à vontade. Yeah. Bar aberto de calipo, malta. Eu tive dos momentos mais tristes,
verdade,
mais embaraçosos que eu acho que me já aconteceu na vida. Isto porque uma fala de Castro, apesar de estar grávida,
o que é que eu estava a fazer?
Ia dar à luz nesse dia, cedeu-me o molho do calipo.
Já, yeah, o suminho do calipo.
Mafalda de Castro é mulher extraordinária, é mãe, é senhora do seu nariz, é das melhores pessoas que eu conheço.
E altruísta,
bastante altruísta. Então cedeu-me o suminho do calipo. E eu, na altura, voltei a instalar copas porque, pronto, estava ali, havia momentos em que eu não estava a fazer nada, não é? Ia-te entretendo um bocadinho, tu às tantas já não querias o meu entretém,
não queria.
Pronto. Começaste por querer, né? Às tantas,
passado
já
um
não
bocado,
querias o meu entretém. Então eu tive
nada.
Que me entreter.
Não queria nada.
Voltei a instalar copas, voltei a entrar nesse buraco negro de copas.
Do
qual ainda não saí. Então tinha copas na mão direita, calipada, suminho de calipada na mão esquerda. E às tantas entra a nossa médica.
Sim.
Vai ter com uma fala, começa lá a fazer umas coisinhas e eu debruço-me na cadeira. Pai, tenho um momento tão, tão triste.
Tão triste.
Que é, espalho-me tudo.
Pois é.
Mas mesmo à frente da médica.
De repente estávamos, eu estava em trabalho de parto, a meio de uma contração e a preocupação é para...
Mas um momento vergonhoso, completamente vergonhoso. Ela fica colada a olhar para mim, gela a olhar para mim. Isto porquê? Porque eu tinha copas num lado, telemóvel não podia cair, né? Pai, vocês percebem, malta, tinha o suminho do calipo no outro.
Aquilo foi para salvar o suminho
aquilo,
do calipo.
Exatamente, aquilo foi para salvar o sumo do calipo.
É verdade.
Eu quando como um calipo, quando comes um calipo, tu estás à espera do suminho, não é? Tu passas ali uma tragédia, muito difícil, para chegar ao suminho do calipo. Pai, eu não pude, nem telemóvel no chão, nem suminho do calipo.
E foi nesse momento em que eu me apercebi que estava casada com o Phil Dunphy de Modern Family.
E é verdade, é verdade. Tu. Eu não sei se vocês já viram Modern Family, malta, mas vale a pena verem só para perceberem.
Tu és o Phil.
Eu sou o Phil Dunphy. Eu achei que ia ser um pai sexy. Achei que ia ser um pai com atitude, um pai alternativo, um pai... Mas
pai
não
cool.
Vale a pena. Mas não vale a pena. Por acaso, acho que não dá para haver... Não, não dá para ser sexy enquanto pai.
Ah,
não é?
Dá. Tu não
se fores como um mortal, não dá.
Dá.
Uma coisa é Brad Pitt...
Não, claro que dá para ser
Joshua
sexy enquanto
não sei
quê.
Pai. Não dá. Não dá.
Então,
não dá para ser sexy. É pá, porque atrás de uma camisa de linha, há duas horas, está um pai que está todo borrado ou todo bolsado.
Qual
ou...
é o problema?
Acho que não dá.
Eu
não
acho
dá.
Que é.
Esta é a minha teoria. Eu acho que não dá.
Eu acho que dá.
Bom, temos... A salinha de parto,
não
é?
Sim. Não, a salinha do trabalho de parto.
A salinha
que era onde nós estávamos e onde Rui
exatamente.
Não deixou cair o suminho do calipo.
Até que às 4:30 da tarde, uma fala de Castro.
A coisa começa a apertar.
A apertar, começa a sério.
E olha, vou dizer uma cena. Pronto, em relação ao parto, eu acho que é uma cena... Não é que seja muito pessoal. Por acaso, até nem acho que é. Só que as pessoas julgam tanto que passa a ser bué pessoal, percebes? Imagina, eu não seria capaz de partilhar na internet ou aqui no nosso podcast... As decisões que tomei em relação ao parto. Porque sei que vou ser julgada por causa disso. Mas eu não acho que não tem nada de mal partilhar isso. Ou seja, não acho que seja assim uma coisa tão... tão privada e tão coisa. Acho que já partilhei coisas muito mais privadas aqui. Mas prefiro não partilhar porque já sei que vou ser julgada e depois as pessoas são muito chatas.
Eu acho que o parto e maternidade é capaz de ser o assunto que as pessoas mais têm opiniões, não é? Porque como há muita gente a passar sobre isso, deve ser o assunto mais transversal a todas as pessoas, desde a paternidade, maternidade, desde o parto. Tu, quando vais para o parto, tu achas que tomaste as decisões corretas, não é?
Claro,
tu achas
tuas,
que tomaste as decisões
então
acertadas, as tuas... Pode não acontecer. mas a maior parte das pessoas, não é? Claro. Toma as decisões a achar que isto é o melhor para mim. E se isto é o melhor para mim, tem que ser o melhor para as outras pessoas também. Não há outro caminho. Tem que ser este. Se eu fiz o melhor para mim, este é o melhor caminho também para as outras pessoas. E acabas por ter opiniões, e por isso é que eu acho que quando as pessoas partilham partos, muitas delas acabam por ser julgadas, né? É a mesma coisa que tu dizeres, tive uma gravidez mais complicada ou não gostei nada da gravidez. Malta, pode acontecer. Pode acontecer. Há pessoas que não gostaram mesmo de estarem grávidas. Não gostaram da sofrência, vá, do sofrimento. Há pessoas que passam mesmo mal na gravidez e não há mal nenhum. Tu não gostas mais nem menos do teu filho por causa disso.
Claro.
Não é?
E pronto, e do parto é a mesma coisa. Exato. Acho que é a mesma coisa. E pronto, por isso é que eu não vou partilhar em específico os detalhes, mas é aquilo que o Rui estava a dizer há bocadinho, que é no início é tudo muito giro, do trabalho de parte e brincadeira, não sei o que, depois há ali uma altura que aperta. E eu vou-vos dizer uma cena, eu nunca mais, depois de ter passado por um parto, vou ficar nervosa com alguma coisa, porque eu vou-me lembrar, eu pari aquela pessoa, percebes? Sou capaz de fazer isso, sou capaz de apresentar tipo um programa com o Hugo, achei não ficar nervosa. Eu já não ficava nervosa. Mas agora então não vou mesmo ficar. Tipo, nada se compara, nada do que alguém possa fazer na vida se compara a um parto.
Epá, então também quer estar grávido, caraças. Tipo, quer para parar de ficar nervoso.
Não. Mas é verdade, aquilo é a cena mais... Ou seja, não sei explicar, é uma experiência tão dura, entre aspas. Ou seja, é dura porque...
As palavras acanham-se nessa altura.
Uh-huh.
As palavras acanham-se nesta altura.
Nesta altura a
falar. Mas foi o que o Manel disse quando eu falei com ele na entrevista do Gosha.
Aí antes, portanto, também foste ao Gosha. O que é mais difícil, ir ao Gosha ou um parto?
É um parto, sim. E pronto, na altura em que eu estava a falar do parto, ele, as palavras acanham-se, Rui,
totalmente.
Não, mas é verdade.
Porque aquilo é tão intenso, ou seja, emocionalmente e fisicamente, obviamente, e depois é muito diferente de todas as dores que vocês já sentiram, porque uma dor que vos vai levar a uma coisa boa, porque normalmente as dores são más, não é? As dores normalmente indicam que está alguma coisa de mal com o vosso corpo e que vocês querem resolver e que é mau.
Sim.
Mas isto é uma dor que vai levar-vos a uma coisa boa, que é o nascimento do vosso filho. Portanto, tu olhas para a dor de uma forma diferente também, não é?
Essa dor, pois. Yeah.
Tu olhas para a dor física, para o que está a acontecer, de uma forma bem diferente. Consegues viver aquela dor de uma forma diferente. Eu sei que isto parece estúpido, mas é verdade.
Não. Mas há mais dores assim. O arroto também. O Manel, quando está preso de arrotos, não é? Eu também gostava de lhe explicar. Olha, filho, não chores.
Essa dor é boa.
Olha, é assim. Tu, quando arrotares, vais-te sentir melhor. Adorar, essa dor é boa. Vais ficar muito melhor. Eu também gostava de lhe explicar.
Não, mas agora já me esqueci. Mas isso é bem bom.
A dor.
Não, a dor. Essa
a dor física
que
te vai levar a uma coisa boa, que neste caso foi o Manel.
Sim,
que nasceu.
Eu ia dizer outra coisa qualquer.
Já te perdeste.
Aí,
esta cabecinha não te posso cortar. Não te posso cortar.
Assim é que se nota que eu estou mesmo com a cabeça de pós-parto. Tem, não, mas em relação a isso do parto de pronto, ficar nervosa e isso, olha, já não sei o que dizer. Rui, tão burra.
Então encerramos aqui.
Aí, eu estou tão burra.
Podemos
então,
encerrar aqui o podcast.
Continua tu o parto.
Olha, para mim foi a mesma experiência. É igual, uma experiência
não
super marcante.
Não, foi a
quando
mesma.
Quando eu te digo a mesma, está bem, não sinto a dor física.
Ah, já sei o que
mas
que
a dor
dizer.
Emocional, diz.
Que é, consegues viver a dor de uma forma diferente, porque é uma dor para uma coisa boa.
Sim.
E eu decidi viver essa dor com uma epidural, obviamente.
Claro, como é óbvio.
Vive-se muito melhor a dor com uma epidural do que sem a epidural.
Pá, é normal, para isso é que existe a epidural, não é?
Adorei a epidural, adorei. Não senti nada...
Gostaste dos efeitos?
O quê?
Da epidural?
Adorei, foi espetacular.
Sedadinha, não é? Mas aquilo deve ser assustador, porque há mulheres que dizem que com os efeitos da epidural deixam de sentir as pernas.
Ah, pois, eu não esqueço.
Pá, isso deve ser assustador, caraças.
Não, porque se eles põem... Não é muito assustador?
Não é?
Deixar de sentir, é só um bocadinho.
É pá, está bem, mas tu na altura não consegues racionalizar isso, não é? Na altura, foda. O que é que aconteceu aqui às pernas? Foi?
Eu ficas a sentir menos as
pronto,
pernas.
Acho que é assustador.
Mas consegui, ou seja, eu pedi na altura à epidural uma dose que desse para eu andar.
Meia canja, né?
Meia canja.
Vá.
Que desse
dá
para
aqui
eu andar.
Dose de leopardo.
Mas eu tenho que vos dizer uma coisa. Eu quando fui para o bloco de partos, eu dormi uma sesta antes do Manel nascer. Não sei se te lembras, eu adormeci. Eles puseram uma coisa qualquer na veia.
Não me lembro.
E eu adormeci. Até o Rui foi. Epá,
estás
não a ver?
Me lembro o que é que és que
pronto,
eu te digo.
Eu adormeci.
Se calhar não foi assim tão marcante para mim.
Eu adormeci com a anestesia. A última dose que eu levei da epidural.
Sim.
Eu adormeci. E quando elas me vão ver a minha dilatação
foi,
e vamos para o trabalho de parto, eu já estava pronta.
Já
e
me
tinha
lembro.
Dormido.
Já me lembro.
Acordei e fui para o trabalho de parto. Ou seja, não levei outra dose de epidural. E eu posso-vos dizer que eu no parto senti muita coisa que não queria ter sentido.
Tu estavas toda zarolha, lembro-me bem.
Estava zarolha, estava com sono, mas depois...
E percebias mais ou menos onde é que estavas? Ou Sim, estavas claro. Completamente consciente.
Não, isso estava completamente.
Pronto, como estavas ali adormecidinha, tava... mais epidural.
Não,
mais...
não, não. Depois, quando eles me levaram para o bloco de partos, estava com aquela coisa que eles dizem que é os tremeliques, não é? Acho que é normal. Tipo, fiquei toda a tremer, toda, o meu corpo todo a tremer.
Pois é, quando lá cheguei, tu estavas assim.
E depois ainda foi mais estranho, porque houve ali uma fase, o Rui vem comigo, não é? Imagina, passado de um quarto para o bloco operatório, o Rui vem comigo, de maca. Eu estou de maca, o Rui está a pé, ainda, nessa altura. E há ali uma altura em que nós não nos despedimos. E o Rui vai para outro sítio e eu vou para o outro.
Isso foi assustador para ti?
E para mim foi bué assustador, porque eu pensei assim, não acredito que eu não me despedi dele. Tipo, fiquei bué assustado. Ou seja, não estava a conseguir pensar, ele vai chegar daqui a nada.
E na tua cabeça demorou muito tempo a passar?
Demorou séculos. Pois, eu nem sei o que tu estavas a fazer.
Foi ali uma questão de 5 minutos, então tive que ir trocar para aquele outfit espetacular, meu, monocromático. Não te lembras? Aquele azul, que eles metem uma camisola.
Bata, não é?
Sim, é uma bata. Quer dizer, não é bem bata, não. Eu tinha umas calças e tinha um crop top.
Ah, tinhas?
Sim, a ver-se um umbigo com pelo.
Mas estavas todo nu, por baixo.
Não, tu tinha boxers. Por que é que havia de estar todo nu?
Pera, mas não era para...
Não sei. Olha, agora, não me lembro. Olha, eu despi-me. Mas não era para despir.
Mas os médicos acham que estão nus por baixo daquilo.
Pois, já. Yeah. Eu realmente, quando comecei a despir, eu tratei aquilo como se fosse um balneário. Ela começou a estranhar. Ah, agora percebo a cara. Agora percebo a surpresa dela quando eu comecei a despir.
Mas é que só 2 meses a seguir é que tu me contaste isso?
Eu achei que era isso. Sim, eu estava de cara. Ah, tu ia ficar todo sujo, caraças.
Estavas todo nu.
Pois estava. Não estava todo nu, tinha boxers.
Ai, que graça.
Mas pronto, olha, também não sabia.
Então, basicamente, eles deram-te uma bata e tu
não era uma bata, não. Era um crop top e umas calças. Por isso é que eu achei, pronto, isto é para trocar de roupa, não é? Eles tinham lá uns cacifos e tudo. Não sei, isto é para guardar aqui a minha roupa.
Rui, tu não és normal.
Pronto.
Não,
mas olha, para mim. O que é que queres que eu te diga?
Pronto, podias-me ter contado antes.
Enganei-me, já de certeza. Houve mais gente a fazer isto. De certeza que houve mais gente a fazer isto.
Sou o Phil Dunphy mesmo.
Já sou o Phil Dunphy, é verdade.
Ei, esqueço.
Está aqui a prova.
Mas pronto, atrás do bloco operatório, o que é que tu viste? Bloco operatório e bloco de partes, desculpa.
Aí é que as coisas me bateram.
Aí bateu.
Nem
foi
quando
tipo um caminhão?
Lá... Hã?
Bateu tipo um caminhão?
Pior, um avião.
Um avião.
Boeing 689.
Ok.
Epá, esquece, passou-me um Boeing bem por cima.
Ok.
Mas quando nós estávamos lado a lado, tu na máquina, eu a andar, aí ainda não me tinha
também
batido
não.
Como bateu
não,
no...
Não, eu estava bem a tremer.
Esquece, eu chego ao balneário e lembro-me de começar a mudar de roupa, não é? De começar a trocar de roupa, mas muito triste esse momento. Ponho aquela roupinha, fico com crop top.
Estavas nervoso?
Um pouquinho monocromático, aí comecei a ficar nervoso, okay. Com azul turquesa. Olho-me ao espelho e aí é que as coisas me bateram. Aí é que, vais ser pai.
Já
vais
não dá.
Ser pai. Já não dá. É agora a hora. E lembro-me de começar a chorar e depois vem a enfermeira ter comigo a dizer, Rui, a Mafalda está a gritar por si, ainda começo mais a chorar porque eu pensei, pá, ela está a passar mal, ela está desesperada, ela precisa de mim, onde é que ela está? Fui com a enfermeira a correr, chego lá dentro, bum! Pá, é um chapadão de luz que tu levas, pois é uma sala que tu sentes já lá tiveste, não é? Porque já viste aquela sala não sei quantas vezes nos filmes, então tu sentes já lá tiveste, pá, e depois o resto, aquilo pareceu, pá, 20 segundos.
A mim eu sei não, que nós tivemos depois, horas.
Claro, óbvio, porque estavas com dores,
mas eu tive pai quanto tempo entrou a
parto? Foi 10 minutos máximo, 10 minutos no máximo, mas para mim aquilo foram 20 segundos, em ir dizendo coisas ao ouvido, lembro-me perfeitamente das enfermeiras, pá, a calma das
também,
enfermeiras, não é?
Porque são incríveis.
Porque já fizeram não sei quantos partos. E achei uma coisa curiosa que é, possivelmente, nós nunca mais vamos ver aquelas enfermeiras. Mas sei o nome delas todas e eu nunca mais vou esquecer aquelas caras. Nunca, nunca mais. Pá, enfermeira Raquel, eu estava de um lado e a enfermeira Raquel estava do outro. Pá, incrível. A calma com que ela estava no bloco de partos. A segurança que ela tinha a fazer as coisas. Tudo aquilo que ela te dizia, acho que ajudou, não é?
Fogo, ajudou-me imenso.
Pá, foi incrível.
Ela ajudou muito. É que o Rui estava de um lado, essa enfermeira estava do outro. Pai, tinha muitas pessoas à minha volta em relação àquilo que eu tinha imaginado, ou seja, eu não tinha imaginado uma coisa tão intensa nesse aspecto, tanta gente à minha volta. E a médica, a nossa médica, no sítio certo, né? Mas depois bué gente à volta. E eu só te conseguia ver, eu estava tipo com uma visão de túnel, estás a ver? Eu só te conseguia ver a ti, à nossa médica e à enfermeira Raquel, tipo, eram as únicas pessoas que eu conseguia ver e ouvir. E eu lembro-me de pensar, não, eu na altura não pensei nada. Mas lembro-me de falar contigo antes e dizer assim, tu disseste assim, antes, quando estávamos antes do parto, não é? E
não
estávamos a imaginar.
Nada disso.
Não, antes, estava eu grávida ainda. E tu, uma vez, disseste assim, e estava aqui a tentar imaginar o parto, e estou a imaginar a gritar, e eu assim, Rui, eu não grito, eu nem montanhas com vocês.
Rui, eu não grito.
Eu nem em montanhas russas eu grito, disse-te assim, tu, vais gritar no parto, tipo, Rui, não vou. E grita no parto.
Claro, estás muito. A brincar muito. Toda a gente grita no parto. Mas yeah, será que na história dos partos houve alguém que se conseguiu manter tranquilo?
Eu já vi TikToks de
pessoas... impossível.
Pois, juro.
Impossível. Só se tem doses de cavalo, de epidural.
Mas eu estava a gritar, não era gritar de dor, era gritar para fazer força. Percebes o que eu estou a dizer?
Pois, é uma força muito específica também, não é? Não é força na barriga. É uma força que tem que descer até lá abaixo.
É uma força lá de baixo.
Por isso é que às vezes acontecem acidentes.
Oh, eu quero lá saber.
Quer dizer, não são acidentes.
Não, eu quero, mas é isso para mim é o que é. Aquela... A coisa menos grave para mim naquele momento de acontecer era isso.
É a natureza, tipo,
quero lá saber, é a natureza a trabalhar, claro. Mas pronto, depois aquele momento do parto foi bem intenso, não é?
Pá, foi mesmo super intenso. Foi super intenso.
E depois tiraram-no. Ah, quando ele sai, imagina, quando sai a cabeça não é bom, a parte da cabeça. Mas depois quando sai o corpo é tipo...
Será que isto está a ficar bué gráfico?
Não, acho
não
que
sei,
não.
Se calhar não.
Não. Quando sai o corpo é a melhor sensação do mundo. Porque imagina, mesmo com a epidural vocês sentem.
Ah.
Tu não estás bem a ver.
Pô,
é mesmo, não estás,
é
nem
não
nunca
mesmo,
vais saber.
É que possivelmente.
Nunca vais saber.
Nunca.
Mas percebes? Não percebes. Mas é a melhor sensação do mundo.
Pá, acredito.
É mesmo, é a melhor cena que existe.
Achei bem curioso, uma das enfermeiras, elas já devem estar tão habituadas a isto. Eu, às tantas, não levei o telemóvel lá para dentro. Uma delas é que me levou o meu telemóvel. Porque disse logo, não, você vai querer fotografias. Eu, não, deixe estar, eu quero... Não. E ela, não, acredito, você vai querer fotografias. E ela depois tinha toda a razão.
E ela é que tirou.
Yeah. Ela depois deu-me o telemóvel, eu posei o telemóvel, já não sei onde, assim que ele nasceu, bem, ela pega logo no telemóvel.
Yeah,
pega logo no eu já não sabia onde é que estava, ela entretanto perguntou-me, olha, Rui, onde é que está o telemóvel? Pá, não faço ideia. Ela pega no telemóvel, bem, e começa a chapar, tal. Pá, eu hoje agradeço que reveja esse momento.
Temos lá bem fotos.
Temos muitas fotografias e, pá, é sempre giro, porque é um momento que tu consegues rever em fotografias. Acho sempre estranho tu levares um fotógrafo, não é?
Yeah.
As pessoas que agora levam ainda um fotógrafo para o parto.
Agora que passei
ali
pelo parto, tipo, ainda acho mais estranho levar uma pessoa para aquele momento. Mas pronto, cada um sabe.
Yeah, exato. Mas pá, ali com a enfermeira foi super tranquilo.
Claro.
Foi bem fixe.
E depois puseram-no em cima de mim.
Depois puseram em cima de ti. Fizemos ali um bom teen com teen. Não é pele?
Skin.
Rui. Skin com skin. Yeah. Pronto, fizemos ali um bom pele com pele.
Sim.
Ele depois foi levar aquela vacina da... É vitamina K?
Acho que sim.
Pronto, foi levar a vacina da vitamina K, a enfermeira disse-me, pronto, aqui está, é a primeira vez que vai vê-lo chorar, levou a vitamina, toma, choro.
Não, ele estava a chorar já, mas vou dizer uma cena, o tempo dele sair de mim e começar a chorar, para mim pareceu bué da tempo, eu estava tipo, bora, ele está bem, não está, está bem, vá, bora.
Agora que estás a falar, pá, caga, eu queria arranjar mesmo palavras para definir o momento
não dá,
em que a médica agarra nele e me põe o miúdo nas mãos.
Tu, pá, pois eu não tenho visto.
Pá, não tenho mesmo. Olha, não tenho mesmo palavras. Yeah, a vida
estranho.
Vai começar. A vida como eu a conheço, não existe mais.
É
não existe
estranho.
Mais. É, está aqui outra vida, toma,
é
isto
tua.
Depende de ti.
Yeah.
Orienta-te.
É
isto agora depende de ti.
Yeah.
Orienta-te. Entretanto, depois, foi aqueles processos todos, não é?
Yeah.
O bebê sai da... O Manel sai do bloco... E tu depois ficas com ele, vais para o recobro, não é? Tu ficas com ele, pá, e o momento em que eu vou para a salinha, onde futuramente nós íamos ficar uns dias com ele.
Ah, pois tu é que foste pôr
sim,
as coisas
fui
todas
lá ver, fui lá pôr as coisas em cima, não sei o quê. Lembro-me perfeitamente de sentar na janelinha e das primeiras coisas que pensei foi mesmo, pá, nasceu a pessoa que eu mais gosto no mundo, nasceu o meu melhor amigo, foi como eu pus na fotografia. E outra das coisas que pensei foi, como é que eu vou trabalhar? Como é que eu vou trabalhar? Eu quero ficar a cuidar dele o resto da minha vida. Ele depois, como é óbvio, vai nascer, não é? Mas naquele momento é tão indefeso, é tão frágil,
é mesmo?
Que eu tenho que cuidar dele, eu quero cuidar dele 24 horas por dia. Porque ele precisa também disso, não é?
Claro.
Não é só o querer, não há hipótese. É 24 horas por dia, vai ter que estar...
É
dependente de ti, exatamente. Então foi das primeiras coisas que pensei. Depois fui ter com ele ao recobro, contigo, e pensei, isto é bué da easy. Isto é mesmo easy.
Isto é bem fácil.
Isto é mesmo bem
não,
fácil.
Não, aí pensaste logo isso?
Logo?
Logo, ok.
Então ele mamava, dormia.
Yeah.
Era só o que ele fazia, basicamente.
Sim, isso enquanto estávamos no hospital, não é? Enquanto estávamos na maternidade, era a única coisa que ele fazia, era dormir, comer. E nem sequer quase mudar fraldas era preciso nessa altura.
Yeah.
Era uma coisa mais fácil do mundo.
E na maternidade é tudo bem easy, não é?
Uhum.
Nós tivemos 3 dias na maternidade, é tudo bem fácil.
Yeah, tivemos mais
enfermeiras
um dia
ali ao dispor, 24 horas.
E depois também é graça, nós podíamos chamar a enfermeira à noite e durante o dia tínhamos um botão para chamar a enfermeira e eu estava sempre assim, se calhar vamos esperar um bocadinho para chamar a enfermeira e o Rui, tipo, não, chama.
Chama já.
Sem pudor,
claro,
o Rui queria estar sempre
ali,
a carregar
sem vergonha
no
nenhuma,
botão.
Sem vergonha nenhuma.
Sempre a carregar no botão.
Mas tudo parece tão fácil, eu estava-te a dizer que tudo parecia tão fácil porque ele nessa altura come, dorme, borra.
Yeah,
é aquilo
dorme,
que ele faz. Só dorme nos primeiros dias.
Nós tínhamos que acordá-lo, e mesmo quando ele chegou cá a casa, nós tínhamos que acordá-lo para ele comer, senão
easy.
Ele não comia.
Easy.
Era a cena mais fácil.
Por isso é que eu pensei, ter um filho é isto? Yeah. Então é fácil.
Yeah, isto é um Furby.
Então quer mais?
Isto é um Tamagotchi.
Exatamente, isto é um Furby.
Não, mas olha, tu disseste, então quer mais, e eu vou só contar uma cena que é, das primeiras coisas que eu fiz quando...
Foste mãe?
Quando fui mãe,
quando saí
do parto, fui escrever no meu telemóvel a dizer não tenhas mais filhos. E lembro-me de falar com a enfermeira e dizer assim, há pessoas que têm o segundo filho depois de passarem por isto.
Ah, não quero, afinal.
Porque o pós-parto
é
a cena mais dura que existe fisicamente e emocionalmente. Ninguém me falou primeiro que existia uma coisa que se chamam contrações pós-parto, que são iguais às contrações que vocês têm no parto. Fica aqui o aviso.
Eu só sei os conceitos. Não senti nada disso.
Mas sentiste o queixume?
Senti.
As contrações pós-parto são horríveis. Porque aquilo já não, ou seja, é o vosso útero depois a contrair de volta,
a voltar ao sítio.
É fixe, ok. Vocês pensam, ok, estou a ficar magra cada vez que me está a doer.
Mas são tipo o quê? Coceguinhas?
Coceguinhas no rabo. Pronto, odiei isso. Pá, e depois, isto depois depende, há pessoas que se calhar conseguem logo fazer o PIN a seguir ao parto, eu tive algumas complicações a seguir ao parto, portanto não conseguia claramente fazer o PIN, nem conseguia cuidar do Manel, o Rui é que cuidou do Manel nos primeiros dias, eu não me dei nenhuma fralda ao Manel.
Sim, ainda
na
sou eu que cuido, uma fralda é uma mãe muito ausente, só aqui um pequeno expose.
Pronto, eu na fralda, na maternidade não me dei nenhuma fralda porque eu não me conseguia levantar quase, pá, e o pós-parto é horrível, o levanto,
é bom andar de fralda.
Mim, olha, eu só há pouco tempo é que deixei de andar de fralda. Sério? Estranhamente, até...
Tu voltaste a ser criança.
Sim.
Já viste? Tu voltaste a ser criança.
Sim, vocês têm que ter noção que vocês homens, vão voltar com duas pessoas de fralda da maternidade.
É
o bebê e a vossa mulher vai vir de fralda.
Sim.
E o Rui, inclusive, foi-me comprar fraldas porque eu comprei umas que não me serviam.
Sim.
Pá, e é fixe andar de fralda. Eu agora, quando larguei a fralda, pensei assim, vou ter que começar a lavar cuecas.
Ei, era tão confortável. Mas olha, sabes que podes.
Ei, não,
atenção,
não é preciso.
Podes comprar fralda. Ou então pões só um paninho.
Sempre de não fralda.
É? Aqueles panos que depois vão para a máquina.
Panos da cozinha.
Não, pode ser também. Há quem embrulhe. Não são aqueles panos, é pano fralda, não é? Que as pessoas que são biodegradáveis ou são mais amigas do ambiente...
São biodegradáveis.
Não é isso?
Toda a gente é biodegradável.
Está bem. Mas que estão... Pronto, agora já ia dizer. Não vale a pena.
Porque as pessoas que estão ligadas à natureza e que não querem poluir e que não querem ter
mas tu queres poluir? Não é? Como é que tu dás a volta a isto?
Eu não quero poluir agora. Acho que já
mas
é difícil
não quero,
cuidar de um
cada vez que o Manel se borra lavar, claro.
Acho que já é bem difícil cuidar de um bebê. Estar a usar fraldas descartáveis é uma cena que eu não assino por baixo.
Então estás despreocupada com o ambiente, é isso?
Não.
Tu estás preocupada, mas continuas a poluí-lo. Em que é que ficamos?
Rui, vou compensar noutras coisas. Olha, este ano não viajei de avião.
Sim.
Pronto, a minha pegada ecológica está menor.
Porque não quiseste?
Porque não
quis. Ou porque a vida assim te obrigou?
Porque a vida assim me obrigou, mas pronto, mas está o equilíbrio.
foi uma consequência.
É o equilíbrio, Rui.
Exato. Pronto. Mas percebes como é difícil?
Percebo.
É difícil, não é? Dar a volta às vezes nestes assuntos, não é?
É verdade.
Não é? Tens sempre assim alguém a apontar-te o dedo. Ah!
Então quer dizer que tu...
meu otário. Yeah. Ah! Ah! Então não estás preocupado com o ambiente?
Não,
e as gerações futuras?
Não te vejo a papar. E o teu filho?
Ah! E o teu filho? Ah!
Não te vejo a papar nas toalhitas.
Ah! O teu... Pois, exato.
Poupas nas toalhitas.
São sempre assuntos difíceis de falar. Mas, tu estavas a dizer, odiaste as contrações, mas houve mais uma coisa que odiaste.
Odiei tudo pós-parto.
Big ponte. Odiaste a primeira refeição. Porquê? Vocês não estão a perceber o que é que se passou.
É que fomos muito tristes. Fomos
bué
clichê, mas o que nos aconteceu não foi nada clichê.
Nós ansiamos pela primeira refeição. Nós.
O Rui também teve grávido. Eu ansiei bué.
Nós ansiamos pela primeira refeição. Mafalda pede sushi.
Que era óbvio, né? Fui básica.
E sushi vem com baratada.
Vem com uma barata. Vocês acham que está mal? Podíamos dar expose à...
Não.
Estou a brincar.
Não, isso não se faz.
Podíamos dar expose ao restaurante. Mas sushi... desculpa lá, não se faz é mandarem-me um sushi com barata.
Pois não.
Rui.
Ah, tu e nós também devíamos tê-los avisado, não
é? Por acaso,
devíamos. Até porque eles se calhar enviam para outras pessoas, não é? Porque se calhar a malta
acham
que gosta.
Que é fixe. Mas porquê que nós podíamos ter dito... Estava mesmo pós-parto.
Olha, boa tarde. Só
boa
para
tarde.
Avisar que
vai
o sushi
com uma
barata,
dê-me o dinheiro de volta.
Mas não foi o sushi que veio com a barata, o saco é que vinha.
Ah, então, boa.
Então,
ofereceram-nos uma barata extra. Ai, que horror. Pronto, ainda por cima nós odiamos barata.
Será que aquilo fazia parte do sushi e eles esqueceram de tostar?
Não, porque é
não
cru.
Não sabes?
É cru, é sushi.
Pronto.
Não esqueceram sequer de tostar.
Não, mas aqueles os hot rolls. Esqueceram-se de dar ali com o maçarico.
Nojo.
Não? Então, se fosse à Tailândia, comes baratada.
Oh, Rui, mas foi aí que eu percebi que já eras oficialmente pai. Porque tu foste para a barata sem medo. Yeah, tu quiseste proteger o teu filho.
Pois foi. Sem medo. Vocês lembram-se da história do México, não é, malta? Vocês, nós há 2 anos, quando voltámos do México, tínhamos a nossa casa cheia de baratas, empestada de baratas. Pá, e aquilo, andámos ali a matar as baratas, mas houve uma que era eu empurrar a Mafalda empurrar-me a mim. Vai tu, não, vai tu, não, vai tu, não, vai tu ali com uma barata. Mas ali fui mesmo, pá, destemido. Fui mesmo pai destemido. Arranca, onde é que está a barata?
Foste, mataste logo a barata.
Houve ali uma altura... Isto é mito ou não? Okay. Se matares a barata com os ténis...
Não é mito.
Não é mito?
Não.
Ela põe lá ovinhos.
Põe lá ovinhos.
Mas qual põe lá ovinhos? Ouve, ainda tenho ali os ténis. Ovinhos. Ainda não tenho ali nada. Não há ali ovos de baratas. Não tenho nada. Malta, isto é... Vá lá, ajudem-me. Isto é mito ou não?
Eu acho que não é mito.
Bora lá desmistificar isto.
Tu, tantas vezes que tu até pisas a barata e ela não morre logo. Tipo, aquilo... Aquilo é mesmo bicho duro de morrer.
Parece que estou a pisar uma pipoca, não é?
Duro de roer. Uma pipoca que fica intacta cada vez que a pisas.
Que nojo. Então, mas olha lá, como é que ela deixa lá o ovinho? Se tu esmagas a barata...
Porque ela tem os ovos lá dentro. Ovinhos. Não, os ovos são mais resistentes.
Ah, os ovinhos são mais resistentes que a barata?
Sim, aquilo não é casca de ovo. Aquilo é mole.
Ai, ai. Então, se são moles, dá para esmagar.
Não, se são moles, fica elástico e não esmagas.
Fica elástico. Tipo ranho.
Sim.
Está bem, pronto. É tipo uma teoria. Ranho.
É a minha.
Mas leste isso na Super Interessante? Ou
sim.
Leste na Super Interessante?
Suacuriosidade.com.br no Instagram.
Então está desmistificado. Não esmaguem baratas, malta. Deixa
E não peçam sushi logo a seguir ao parto.
Yeah, mas podia ser voador, era pior.
E não me soube assim tão bem o sushi?
Não.
Não.
Ficaste tão satisfeita.
Eu?
Pá, o teu filho tem mesmo a quem sair. Come e não fica satisfeito.
Verdade.
Tem mesmo a quem sair.
Acho que ele é mais parecido comigo ou contigo.
Fisicamente acho que é comigo. Por isso é que é lindo, maravilhoso.
Por isso é que é lindo. Mas não é? Personalidade.
Não sei, nós de vez em quando discutimos esse assunto, não sei, personalidade ainda não dá bem para perceber, não é?
Eu é assim, acho que dá, ele é dramático.
Pronto, é dramático, sai um bocado a mim.
É bem disposto.
É bem disposto, tem atitudes diva, sai um bocadinho à mãe. Agora, fisicamente, nós estamos sempre a discutir isso.
Estranho.
Eu acho que é muito mais parecido contigo fisicamente.
Eu acho que é com os dois.
Porque nós já vimos fotos de quando nós éramos recém-nascidos e eu acho que é bem parecido contigo.
Eu acho que
o nariz é igual.
Ele a dormir é parecido comigo. Sim. E ele acordado é parecido contigo.
Eu hoje pensei numa coisa que foi... é dos nossos momentos favoritos, malta, é vê-lo a espreguiçar.
Yeah,
claro. É vê-lo a fazer coisas que nós adultos fazemos e que ele também faz.
Yeah.
Mas de repente tem 4 quilos.
Yeah, é
o E então, eu hoje estava-me a espreguiçar na cama e estava consciente do meu espreguiço e estava a pensar, pá, o gajo espreguiça-se igual a mim.
Yeah.
Yeah. Mas se calhar tu fazes a mesma coisa, atenção.
Não sei.
Se calhar também te espreguiças
dessa forma. Ele faz boas cenas igual a ti e tu fazes boas cenas igual
pois,
a ele.
Pois, não sei. Não
eu
sei.
Acho que sim.
Não sei que eu não
és
me
vejo. Pai dele.
Sou pai dele. Sou pai dele.
No fundo és pai de Manel. Mas ainda sobre a maternidade.
Sim.
E, pronto, pus essa nota no meu telemóvel, que é não tenhas mais filhos. Portanto, se vocês me perguntarem que se eu vou ter mais filhos, eu vou-vos dizer que não. Mas também se me perguntarem... se me perguntassem há um mês a cena de tipo, vais ter mais filhos, eu dizia que não, agora também digo que não, mas a cena é que vocês esquecem-se mesmo. Eu pensei, nunca me vou esquecer disto.
True story.
Nunca me vou esquecer disto e do quão mal eu estou a passar, mas eu agora já olho para trás e penso assim, ah, até foi fixe. Mas não foi, tipo, não foi fixe.
Não, eu acho que vais esquecer, daqui a 2 anos, 3 anos, acho que nos vamos esquecer. Até porque já tivemos cá os nossos pais em casa, a minha mãe e a mãe da Mafalda.
Verdade.
E aquilo que elas dizem é, pá, pois, realmente já não me lembrava. Da última vez a Mafalda perguntaste à tua mãe, ah, já não te lembravas que era assim, pois não? E ela, pá, não.
Ter um recém-nascido, não é?
Elas até têm pena de nós, não é? Pá, isto é difícil. Ter um recém-nascido, cuidar de um recém-nascido é difícil.
É exigente.
É assim,
eu acho que não é questão de ser difícil, eu acho que é exigente.
Não, é difícil.
É difícil, claro, porque também há a parte emocional de estou a fazer isto bem, estou a fazer mal.
É toda uma rotina nova, não é? A vida como tu a conheces deixou de existir.
Yeah.
É uma rotina nova, malta. Eu quando digo isto não é num sentido fatalista.
Não, mas é verdade.
Não é uma coisa derrotista. É mesmo a melhor coisa do mundo. Aquilo que dizem é verdade.
Yeah.
As pessoas só percebem quando são pais. Eu também não me percebia. Também, quando mostravam fotografias de telemóvel de miúdos, eu estava-me completamente a borrifar.
Uhum.
Hoje em dia sou eu que tenho o meu rolo da câmara carregado.
Yeah.
Apetece-me, tu não tens a noção. Eu agora fui com o Sport TV para Braga, quando estive em Braga, apanhámos uma miúda que era fã do bate-pé, começou a falar do Manel, não sei o que mais, dei por mim a mostrar-lhe o meu rolo de fotografias.
Exato.
Portanto, malta, se vocês me pararem na rua, cuidado, porque corre o risco de ficar uma hora, vocês querem bazar, querem ir à vossa vida, não.
Yeah.
Agora estás aqui, vais ver.
Não, e acho que já estamos em paz, eu e tu, quando estamos só os dois, estamos a ver fotos dele.
Sim, okay. Sim, totalmente.
Já estamos em paz.
Mas tu estavas a dizer que não é difícil, é difícil.
Não, claro que é difícil.
É difícil, é muito exigente também. Cuidado de um recém-nascido, quando ele está calminho, sossegadinho, claro. A dormir, pá, é a coisa mais easy do mundo. Quando ele está bem disposto, pá, é a coisa mais fácil do mundo. Difícil é quando ele está a chorar, tu já lhe mudaste a fralda, já lhe deste biberon, já lhe fizeste tudo e mais alguma coisa, e não faz ideia o que é que ele tem. Tu mostraste-me um TikTok bem engraçado, há coisa para aí de 2 meses, que é uma mãe que está a consolar o miúdo. Pá, o puto está inconsolável e ela está a tentar consolá-lo. E a legenda é: quando os meus pais já me deram a fralda, quando os meus pais já me deram o biberon, quando já fizeram tudo para eu estar bem, e só não faz ideia que eu tenho uma comichão nas costas. E eu acho que ser pai, acho que ter um filho é isso, é viver na incerteza. É, às vezes tu não sabes porque é que ele está desconfortável.
A maior parte das vezes não sabes e estás a tentar adivinhar, tipo, este choro parece que é dores de barriga, ou este choro parece que é fome, e nós estamos ali a tentar, e tipo, pá, é uma cena mesmo estranha, pronto.
É tentar adivinhar.
É tentar adivinhar o que é que ele quer. Mas
é, para mim, se... recém-nascida é a verdadeira definição de tentativa em erro, não é?
Mas eu não sei, isto é engraçado, porque, por exemplo, a mim sempre me fez muita confusão o choro de bebés, sempre.
Também
se
a
fez
mim.
Bué confusão.
Também a mim.
E até te vou dizer, não sei se vou ser odiada por causa disto, sempre me enervou. Eu ficava nervosa com os choros de bebés.
Percebo perfeitamente, eu também.
Pá, e o choro dele?
Não sei se...
O quê?
Mas eu até ficava agoniado.
Não, eu também.
Ficava
com
agoniado.
Com raivinha.
Sim.
Pronto. Vou dizer isto, é verdade. Pronto. O choro dele não me faz confusão. É estranho.
Dizer?
Não, claro que fico preocupada com ele, com tudo. Mas não apetece, tipo,
cala-te,
bebê.
Não me arrepia, não fico irritado. Não apetece, sei lá, levantar do restaurante e ir-me embora. Estás a perceber?
Igual.
Sim, porque é o nosso, é queremos cuidar. Queremos cuidar.
Engraçado.
Pá, malta, eu fiz uma viagem para casa, enquanto a Mafalda estava na maternidade, que eu precisei de vir deixar umas coisas cá em casa e vir buscar outras, não é? E eu posso-vos dizer, eu vim o caminho todo, isto agora é perigoso, mas a ver fotografias do Manel no telemóvel. Eu assim que cheguei a casa, a primeira coisa que fiz foi sentar-me no sofá e ver fotografias do Manel no telemóvel.
Fofinho.
Fui para o banho, pá.
Que tu és.
Obrigado. Mas é aquela cena do... Eu também não percebi isto, como eu estava a dizer ainda há bocado. Eu também não percebi isto, os pais e fotografias e de sempre... Eu também não percebia, até ter. Até ter. E o que é que aconteceu? Uma fala, sim senhora, muito inteligente, pá, sempre 2 passos à minha frente. Mafalda tem um QI muito acima da média, diria. Mesmo, Mafalda é diferenciada.
Dos maiores QIs.
Dos maiores QIs, sim. Mafalda é uma mulher diferente a nível de inteligência, está muito acima da média. 2 passos à minha frente, disse-me assim, olha, leva estas roupinhas.
Leva alguma roupa do
leva
Manel,
alguma
eu não
roupa
disse
do
qual.
Manel. Ah, não disseste qual?
Não, esse foi o meu grande erro.
Pronto, Mafalda diz, leva aí alguma roupa do Manel, escolhe. E depois deixa lá em casa, em cima do sofá, para as gatas se irem habituando ao cheiro.
Ao cheirinho dele, porque eu estava tipo... Não estava preocupada com as gatas, porque elas obviamente se iam habituar.
Sim.
Mas pensei, vamos facilitar a vida àquelas 2 gatas que moram em nossa casa e que mandam em nós. E vamos levar o cheirinho do Manel para elas serem habituando, curtirem dele, não sei o quê. Pronto, ficou assim. Chegámos à casa da maternidade, eu chego, não sei o quê, gatas cheiram o Manel, não curtem, quase que vomitam quando cheiram o Manel, tanto uma como a outra, e tipo, cá, o que é que está aqui a passar? Eles odeiam o Manel já. E o que é que eu descubro? Que a roupa que o Rui trouxe tinha cocó de Manel. Portanto, as gatas tiveram durante dias, durante 2 ou 3 dias, a associar o cheiro de cocó ao bebê, estás a perceber? Porque eram os 2 cheiros, era o dele e do cocó dele.
Já percebi agora porque é que as gatas ainda o rejeitam.
E ainda o rejeitam.
Então... Então, ele é bosta.
Ele é bosta. Vocês disseram, vocês é que disseram.
Elas
ainda hoje, por acaso, fazem-me esta pergunta no Instagram e eu ainda não respondi. Elas ainda hoje não ligam nenhuma ao Manel.
Zero.
Não, é estranho, tipo, elas andam sempre atrás de mim quando eu estou com ele. Elas andam sempre atrás de mim, pronto.
Elas estão super carentes, caraças.
Carentes, caraças. Curti. Como assim?
Estão super carentes, as gatas. Claro. Então, nós já não lhes damos o mimo que dávamos antigamente,
mimo,
não é?
Nós já não damos mimo.
Damos, claro. Mas já não é a atenção. Reparem, então a Melinha deve, coitada da gata, deve estar mesmo depressiva.
Mas a Melinha nem sequer
A Melinha
procura.
Já passou da favorita. Pois a Melinha já foi a favorita.
Pois é, verdade. Ela foi a nossa filha única.
Já, não te podes esquecer. A nossa atenção estava toda canalizada para a Melinha.
É verdade.
Melinha tem Julinha.
A vida já não é assim tão
fixe. Começa a balançar. De repente chega Manel.
Acabou.
Yeah. Acabou.
Mas também a Melinha procura muito pouca a nossa atenção. A Julinha procura.
Normal.
Implora. Eu saio da casa
sempre,
de banho.
Está sempre com ar de gato das botas.
Eu saio da casa de banho e ela está esparramada no chão, tipo, Jane, eu ou a piso ou lhe dou mimo. Tenho 2 opções.
E os gatos têm boa graça numa coisa que é... Às tantas, arranjam novas rotinas que tu não estás à espera.
Qual é?
Arranjam os novos hábitos. A Jurinha, cada vez que nós damos banho ao Manel, para já adora.
Ah, pois é.
Adora ver o barulho da água a correr.
Adora ouvir-nos
a dar banho ao Manel. E então vai sempre para a casa de banho onde nós estamos a dar banho, senta-se em cima do tapete E agora passa lá as noites, pronto, a olhar para a banheira, fica porque ali. Depois, para despejar a banheira, ponho a banheira do Manel dentro da banheira da Mafalda para despejar. Então, às vezes, esqueço-me. E ela passa lá à noite, fica a olhar para a banheira. E aí, hipnotizada, não sei que fascínio é que ela vê naquela
e
banheira.
E a Melinha vem sempre, sempre assistir.
Que ele está a chorar.
Que ele está a chorar. Cada vez que ele chora, achas ela vem assistir ao circo.
Yeah, achas que vem a gozar um momento, tipo, ah...
Vem, afinal...
Quer dizer, não me dão atenção, mas olha aí tu a passar mal,
não
é? Olha
eu que não choro.
Ah, olha tu aí desconfortável, olha finalmente, eu. Finalmente.
Mas pronto, as gatas e Manel é isto, no fundo.
Olha, e tu, chegaste a casa, pousámos Manel, qual é que foi a primeira coisa que pensaste? Estavas fixe, não estavas fixe?
Não estava fixe.
Estavas desesperada, estavas com medo, não, sim?
Estava com tudo, sim. Não estava fixe. Mas foi bom vir para casa e sair da maternidade e tipo voltar ao nosso, à nossa casa, não é? Apesar de parecer depois toda uma casa diferente, porque temos uma Manel aqui, portanto tudo é diferente. Mas aquilo...
Eu já estava a ficar muito cinzento, pá, atenção, a maternidade fomos maternidade, super bem tratados, eles foram incríveis, mas aquele ambiente de maternidade...
A que luz,
é, a, sim, a tua vida
só tens um quarto...
A tua vida já deu uma volta de 180 graus, não é? Porque foste pai e mãe e de repente estás num sítio...
Que não é teu,
tu não estás habituado, aquela não é a tua rotina, então soube muito bem regressar a casa.
Muito bem, soube bem. Foram umas dias, eu agora olho para trás, digo-te que foram bons, não é? Porque, sei lá, tínhamos aquele bebé super fofinho connosco, que só dormia, mas eu ainda não conseguia bem andar, ainda tinha bué dores e depois estava claramente com baby blues, estava bué da triste, só apetecia chorar.
Com quê?
Baby blues.
O que é baby blues?
É aquela tristeza depois do parto. Ou seja, não é depressão pós-parto, mas é tristeza depois do parto. É uma coisa hormonal que acontece, não vou dizer a toda a gente, mas a quase toda a gente. Portanto, e depois vocês sentem-se bem mal de estar tristes porque tem um bebê tão lindo e saudável e perfeito e incrível e uma pessoa ao vosso lado também é incrível que vos está a ajudar imenso, mas vocês estão tristes na mesma, estão tipo, ainda se sentem pior, ainda ficam mais tristes.
Isso é muito estranho.
Pronto, aquilo é mesmo hormonal, aquilo é uma queda hormonal, acho que é tipo a maior queda hormonal que o ser humano tem. Não sei não.
Sim.
Pronto, então é normal. Eu nessa altura tive medo de estar a ter uma depressão pós-parto, mas depois percebi que com os dias aquilo era uma coisa que fazia parte daquela fase, portanto comecei a ficar mais animada, tipo, não vou ter uma depressão fixe, não sei se ainda estou fora de perigo, já estou fora de perigo ou não. Acho que não estou com uma depressão pós-parto, acho que não vou ter, mas nunca se sabe.
Nunca se sabe, porque quando é que ela pode bater à porta, não é?
O corpo humano é giríssimo.
Mas
pronto, mas respeito bem toda a gente que já passou por isto, tipo, imagina, qualquer... pessoa que passou por ser mãe pelo pós-parto, sozinha ou acompanhada, não interessa, claro que sozinha ainda é mais difícil, vocês são tipo incríveis, vocês conseguem fazer tudo.
Mas é difícil, é
difícil.
Principalmente por causa disso que estavas a dizer, que é, tu sentes, tu estás debilitada e queres cuidar daquilo que é mais importante na tua vida, mas estás debilitada
mas
fisicamente
e
mesmo mentalmente, não é? Depois uma coisa leva à outra, isto é aqui uma pescadinha de rabo na boca, mas e depois não consegues,
É bem estranho.
Não consegues, mas percebo perfeitamente as pessoas que têm alguma tristeza logo assim que o bebê nasce, quando começas a voltar, não é bem voltar à tua vida, assim que vens com ela para casa, percebo bué da bem as pessoas que têm alguma tristeza porque tu de repente... Parece que tu conscientemente sabes que vais voltar a ter vida, não é? Mas ali as primeiras 2-3 semanas, a vida está completamente parada. Tu parece que nunca mais vais voltar, não é voltar
mas
à tua vida,
disso.
Mas parece que nunca mais vais ter vida.
Mas essa parte eu gostei, tipo, no início
foi?
De estar tudo
a mim
parado.
Um bocadinho. Não era a questão de estar tudo parado. É, parece que não vais voltar a ter vida.
Sim,
parece
também,
que não vais
claro.
Voltar a sair de casa, parece que não vais voltar às tuas rotinas, parece que nunca mais vais... Parece que a tua vida vai ser só aqui em casa. Só vai acontecer aqui em casa.
Tipo, comer de hora a hora, mudar a fralda, xixi.
Não é voltar à vida que tu tinhas, porque essa já não, já não existe. É, parece que não
é
vais voltar
vida,
à tua vida. E tentar encaixar as nossas rotinas na vida do Manel, e não o contrário, não é?
Claro.
Eu acho que não é as rotinas do Manel que se têm que encaixar na nossa vida. Para
não,
mim,
nós é que
eu vejo o contrário. Às vezes é complicado. Esse problema, pá, porque é uma rotina completamente nova, é uma vida nova que vocês vão ter,
tipo,
literalmente.
Imagina, eu acho que vai ser mais fácil daqui a um tempo sair com ele de casa, ainda não é fácil porque ainda não estamos a habituar. Ou seja, eu fazer a malinha dele, fazer as coisas que ainda é tudo bem consciente, acho sempre que me estou a esquecer de alguma coisa. Ou seja, é trabalhoso porque ainda é novidade, estás a ver? Eu sei que vai chegar uma altura que vai ser igual a como era antes de... Vai ser tão tranquilo como era antes de sair de casa, ou seja, vai fazer parte da rotina, mas como ainda não faz, como ainda não é rotina, tudo é estranho ainda.
Eu agora, para mim, já está tranquilo, mas as primeiras duas, três semanas, essa questão foi um bocadinho complicada. Achei mesmo, pá, a minha vida, não vou voltar a ter vida.
Só há pouco tempo é que percebi, pouco tempo mesmo, pouco tempo, tipo uma semana.
Mas eu acho que ajuda um bocadinho... Olha, ajuda, por exemplo, voltarmos a gravar podcast, ajuda a voltares às tuas rotinas profissionais, vais ter bué de saudades. Uhum. Eu senti isso agora quando fui para fora com a Sport TV. Pá, vais morrer de saudades. Uhum. Vais, não quero. Não quero voltar a trabalhar. Mas depois sabe bem, por essa questão...
Porque percebes que há vida.
Percebes, exatamente. Yeah. Percebes que há vida. Ajuda também a fazer aquilo que gostas, como é o nosso caso, não é?
Claro.
Mas essa questão de há vida. Uhum. E dá para fazer.
Uhum.
Que é bué de importante.
Uhum.
Que é uma coisa que tu na altura não tens consciência que é. É impossível. Eu com recém-nascido é impossível trabalhar. Não vai dar para trabalhar. E é o chamado tudo se faz. Com mais ou menos desafios, não é?
Uhum.
Tudo se faz.
Esperemos que sim.
Baby Manel, agora...
Não, mas eu só agora é que percebi que dá para fazer.
Dá. Uhum. Dá. Agora, minha menina, o que é que eu quero saber? Se nós vamos retomar aquele planozinho mochilão tereré. Sabes que eu curto bem ver os pais que viajam com filhos.
Eu também gosto. Eu acho que o Manel tem esse teu lado descontraído. Portanto, acho que sim, acho que ele vai ser a estrela das nossas viagens. Não sei se mochilão tereré, mas sim.
E íamos a babar de sono, visitar as cidades, não é?
Eu prefiro, nem que tenha que dormir uma cestinha, assim, levamos, dormimos a cesta, temos a desculpa para dormir a cesta.
Sim.
E ativamos também o Ativo Viagem, que agora é possível ativar.
Olha lá para ela.
É bom ou não é bom?
Só não é bom.
É muito fácil, é ativar o Ativo Viagem num cartão Ativo Bank e não pagas quaisquer comissões de compra no estrangeiro, de levantamentos, é assim aquele sonho de qualquer pessoa que viaja.
Ui, mas isso dá imenso jeito.
Dá muito jeito.
Já não nos precisamos preocupar com limites, uhum, nem exclusões, quando estivermos, uhum, a fazer pagamentos ou levantamentos no estrangeiro. E agora, como ele faz já parte do nosso plano mochilão tereré...
O que é que isso quer dizer?
É começar a procurar campinhos de pada na Tailândia, não, nas Ilhas Pipi... Porquê?
Não, acho que não.
Porquê? É começar a procurar, sim. Achas que temos potencial para criar uma conta de Instagram de viagens?
Eu tenho potencial, mas não. Tu não... Porque tu vais falar de pada e ainda nem sabes que é tirar-me fotos, ainda não aprendeste essa parte essencial.
Então vá, eu só falo quando me perguntarem: Rui, como é que alugaste aquele campo nas Ilhas Pipi de Paddle, hein? E o que é que eu respondo, Mafalda?
Se forem viajar, não se esqueçam do Ative Viagem para não pagarem comissões e ser muito mais fácil a vossa viagem, é verdade?
Ora nem mais, até agora pagámos sempre comissões ao fim de semana quando vamos de viagens, mas isso agora acabou com o Ative Viagem.
É verdade.
Ora nem mais.
Somos amiguinhos ou não somos amiguinhos?
Somos muito amiguinhos. Fica aqui esta sugestão para vocês, malta.
Fica a dica.
Quando forem viajar, fica a dica.
Mas só há pouco também
Ativo
percebi
banco,
que
um banco ágil, um banco disruptivo.
E um banco jovem.
Um banco jovem.
Cada vez mais jovem, porque agora tem um novo cliente super jovem que é Manel. Badel. Manel, sim. Simões.
E a quantidade de nomes que nós lhe chamamos que não são Manel?
Aí é. Manel, Manelinho, Badelinho, Badel.
Badelinho, Barulho, Barulhinho.
Mas sabes Dinho. De onde é que veio o Barulhinho?
De onde?
Manel.
Manel,
Badel,
Badel,
Barel,
Barel, Burdel,
Burdel,
já lhe chamei Burdel no início,
Burdel. Barulhinho, Esferovinho,
Esferovinho,
sei lá, chamamos bué da cena,
chamamos bué da vezes Dinho,
yeah, Dinho.
De coitadinho. Quando ele está com cara de coitadinho, yeah. Aí, está mesmo com cara de coitadinho,
faz tanto cara de coitadinho,
também pode ser de Barulhinho, quando está a fazer faz muito barulho, então pode ser, yeah,
mas depois é bem engraçado que é tipo, as pessoas perguntam, ele chora muito, ele dorme bem, eu sei lá, eu não sei como é que são os outros,
não sei,
qual
não
é que é o vosso conceito,
yeah, não faço ideia, não faço
eu
ideia.
Não sei se ele chora muito ou não,
pois, pá, é um recém-nascido, isso aí sim, chora,
agora sei muito, eu vi no TikTok,
claro.
Que os recém-nascidos choram cerca de 3 horas por dia. Ele não chora 3 horas por dia.
Epá, contabilizando, não sei.
Tudo?
Não sei.
Não,
não sei.
Uma e tal.
Eu sei que para nós parece sempre muito mais tempo quando ele está a chorar.
Pois é.
Do que, não é? Eu às vezes estou, quando estamos a adormecer e ele está a chorar, ou quando estamos a tentar adormecer.
Aia.
Bem, eu dou por mim a pensar, já passou aqui 1 hora e meia. Olho, yeah, para o telemóvel e passou 10 minutos.
Yeah.
Às vezes é frustrante, não é?
É bué.
Essa parte
para
é frustrante.
Mim, a parte mais difícil de ter um recém-nascido é adormecer.
É quando estamos a tentar adormecer.
É. Porque ele... Pá, eu acho que as mães da terra, as mães terra, vão atacar. Mas ele luta contra o sono. Ouçam, ele até dá murros no ar para não adormecer. Portanto, ele luta literalmente contra o sono. Não me venham dizer os bebés não lutam contra o sono. Lutam.
Aí, pá, é tão frustrante...
Porque acho que as mães terras não se pode dizer.
Achas que não? A mãe natureza?
A mãe terra não pode.
A mãe boa, a mãe humana.
A mãe perfeita.
A mãe luz.
A mãe luz.
A mãe modelo, não. Acha que não?
Não podes dizer. Mas eu digo, eu vou contra a mãe luz.
Pá, mas é tão frustrante às vezes quando é ali meia-noite.
É bué.
Não, eu estou a abaná-la assim um bocadinho. Estou assim a abanar suavemente. Pá, estou contando com uma dor nos gêmeos e uma dor na planta dos pés gigante. Estou a abaná-la assim devagarinho, a fazer a dancinha que ele gosta. A fazer uma rumba, uma valsa, manelense.
Estou-lhe
a dar. E ele começa a pestanejar, começa a fechar os olhos.
Lentamente.
Pá, mas ele já tem
fecha
os olhos.
Fecha e abre.
Ele já tem os olhos. Já, as pálpebras já nem estão vermelhas, estão roxas.
Yeah, de sono.
Ele está cheio de sono. E as pálpebras começam a fechar. E às tantas ele fecha. Fecha os olhos.
Dá-te esse olho, milho, dá-te esse milho.
E eu penso assim, agora vou olhar só 5 minutos para cima, tenho a certeza. Quando voltar a olhar para ele, bem, ele está morto de sono. Está caído mesmo, desmaiou. Malta, eu posso-vos dizer, é uma dor. Quando... Eu fiz de tudo, já, pá. Tudo. Eu dei tudo de mim. Tudo de mim. Eu estou a suar em bica. Ele está há 5 minutos com os olhos... Eu estou há 5 minutos a olhar para cima. Olho para ele. Pá, o gajo tem os olhos... Ele tem
aqueles
vida.
Aqueles olhões pretos a olhar, pá, para ti no escuro.
Esquece.
Não é?
Ele tem vida, ele está do género. Bora brincar.
Bora curtir.
Bora curtir.
Mas não, se ele estivesse pronto para brincar, é que não, é que ele vai chorar.
É, sim, sim.
Estás a perceber?
Sim,
tipo, se ele não dormir, ele vai chorar.
É, só acontece, eu acho que é um reflexo.
Sei lá.
Às vezes pode estar também em sono ativo, não é? Que ele às vezes, sim, está com os olhos abertos, é uma coisa muito,
mas
estranha.
Mas aí não está em sono ativo.
Pois não. Pois
aí
não.
Está ativo.
Aí às vezes, yeah.
Mas é bem engraçado que é, estamos num quartinho escuro, white noise, luzinha vermelha, colinho bom,
yeah,
ar-condicionado ligado,
está
perfeito,
tudo, o ambiente está criado para.
Ele não adormece. No outro dia estavam cá, os senhores a instalar o ar-condicionado, berbequins, tipo, há obras, nós temos obras fora de casa, ele adormece tipo, tranquilo,
sim,
com isso.
Por acaso é verdade.
Quando nós queremos que ele adormeça, ele não adormece.
Mas atenção, ele faz à noite aquilo que também faz durante o dia. Para nós é que é mais frustrante porque é a nossa hora de ir dormir.
Claro.
Então parece tudo,
exatamente,
muito pior.
Para eles é tudo igual, yeah, é dia ou noite, é igual.
Yeah, parece muito pior, como é a altura de tu ires dormir. Yeah. Por isso é que à noite, 10 minutos parecem 2 horas,
exatamente,
às vezes.
Exatamente, é frustrante.
Tu queres ir para
a
cama,
não é,
ele é frustrante.
Mas ele não está a fazer nada diferente do que faz durante o dia.
Epá, mas é tão fofinho.
É a coisa, epá, mais
é tão fofo a dormir,
ele é
caraças.
Tão fofo.
Esse é que é o verdadeiro desafio. A Mafalda uma vez disse isto e com razão, que é o verdadeiro desafio é não acordá-lo enquanto ele dorme.
É verdade.
Não é? Apetece mesmo... Beijá-lo, pá. Ele quando está a dormir, apetece-me acordá-lo. Às vezes quando ele está acordado, apetece-me que ele adormeça.
Yeah.
Malta, ser
pá,
é isto.
Isso é a definição.
Ser pá é isto.
Isso é a definição.
É viver com estas,
mas tem
com estas sensações ao mesmo tempo.
Porque eu e o Rui já temos boas teorias, porque imaginem, há dias em que o Manel é um bebê modelo.
Sim.
Tipo, em que ele... Como?
É o bebê Kids Awards.
Esquece, Kids Awards mesmo.
É o gajo.
É o bebê Toys R Us. Ele... acorda com um sorriso na cara, ri-se para nós, brinca um bocadinho, muda a fraldinha, não chora a mudar a fraldinha.
Nem brinca, quer Xuxa.
Nem quer Xuxa.
Ri às vezes um bocadinho.
Ri.
Sim.
Vamos almoçar, ele fica a olhar para nós a almoçar.
Sim.
Come o seu biberão, bebe o seu biberão muito bem, arrota muito bem, mudamos uma fraldinha, adormece.
É.
Fica no berço. Ouçam, bebê modelo, bebê perfeito. Pois nos outros dias, claro que não, obviamente. Mas quando ele tem estes dias de bebê modelo, nós ficamos assim, ah, isto foi por causa de não sei o quê, não
começamos
sei o quê.
Começamos a criar a bué de teorias. Ah,
olha,
foi porque ele naquele dia, a cabeça estava mais encostada à alcofa. Yeah.
Exatamente, é isso mesmo.
Ele de manhã, o primeiro biberon foi ótimo.
É por isso que ele ficou bem nos outros.
Yeah. Ah, já sei.
Durante a noite,
exatamente,
tu puseste o quarto a 23 graus e não a 24.
E ele só se esperneou 4 vezes.
Exato.
É chato quando ele se esperneia 6.
Mas
perneou só 4. Pá, então formulamos mesmo bué de teorias a achar... Não.
Não resulta.
Não vai. Pois no dia a seguir faz igual e não acontece.
Nós fazemos igual e ele faz o que lhe apetece.
Temos uma rotina fixe que é a rotina do banho, não é? Porque
pá,
o gajo adora.
Yeah.
É tão bom. Aquilo dá-me uma paz, malta.
Yeah.
Mas
vê-lo
dá-me
no
um
banhinho.
Sossego.
Yeah.
Vê-lo no banhinho. Para já nós assim que lhe vamos dar banho, começamos a criar as condições todas para tentar que ele amoleça.
Para tentar gritarias, não
que
é
ele
mesmo?
Fique lesma.
Yeah.
Então deixamos. Deixemos o store.
Falamos baixo.
Falamos baixinho. Pomos um ursinho a cantarolar. Baixamos também a luz da casa de banho. Vai, aquilo, alta, tudo ali dá-me paz. Tudo aquilo é zen.
Ai,
naquele
é
quartinho.
Bom.
Tudo é zen.
Eu estou com sono só de pensar.
Ei, então vamos dar-lhe banhinho. Pá, tudo para ele é um spa naquela altura. Ri, já nos chegou a adormecer.
Yeah.
Ele já adormeceu
no banho.
A Mafalda depois, eu vou fazer o biberon. Ela fica a dar-lhe massagem.
Faz-lhe uma massagem.
Tão fofinho. Quando a Mafalda o envolve
na toalha.
Naquela toalha. Pá, tão querido, sossegado, maravilhoso. Manel, vai-me dar a fraldinha. Leva as massagens
Anjo.
De sua mãe. Mete o seu creminho. Fica ali todo gorduroso, Manel, espetacular.
Veste o seu pijama, bebe o seu leitinho e depois grita.
Há circo. Há faroeste, não é? Há
pronto.
Dias.
E depois, tipo, nós já nem conseguimos continuar a falar baixo porque senão deixamos de nos ouvir um ao outro.
Sim,
então,
sim.
Também, depois, de repente, já estamos aos gritos por cima dos gritos dele e acabou-se o sossego.
Yeah, já desistimos disso. Yeah, é falar desistimos. Normalmente.
Yeah,
não é mesmo?
Desistimos.
Tem que se habituar ao barulho.
Yeah.
Tem que se habituar ao barulho. Aliás, as primeiras vezes até me irritava. Nós fazíamos tão pouco barulho, mas tão pouco barulho, que até me irritava quando tínhamos pisa estaladiça cá em casa. Não é? Que nós trincávamos... A pisa estalava bué. Nas primeiras 2, 3 semanas, eu não queria comida estaladiça.
Não, eu só encomendávamos coisas moles.
Encomendamos Mac. Aguardo meia hora.
Calma.
Fico meia hora aí no McDrive, sim, porque claro. É para comer a batata mole. Não me traga uma batata estaladiça.
Açaí. Não peço topping de granola.
Panes and Company. Tem alguma sandes com uma semana. Yeah. É essa que eu quero. Não quero sandes na hora.
Não quero a baguete estaladiça.
Não quero a baguete estaladiça. Entretanto, já aconteceu. Diz.
Nada.
Ah, pensei que é. Estava a rir. Pensei que ias dizer alguma coisa.
Estava só a rir.
Entretanto, já tivemos algumas peripécias de Manel.
Tipo quê?
Tipo aquelas. Aquilo parece meio filme. Que parece meio filme, por exemplo.
De nós. Ele agora tem uma que. Faz, estamos a mudar a fralda,
yeah.
Ele bolsa, nós estamos a distraídos, porque ele é um saquinho roto, né? Tipo, se nós o deitamos depois dele beber leite,
sim.
O saco está roto,
tem
então
que sair
sai,
para algum lado,
então sai. Pronto, não tem tampa, pronto, sim. E sai um bocadinho de bolsar, nós estamos preocupados a limpar, não estamos a olhar para a parte de baixo, estamos só, estou-lhe a mudar a fralda.
Esperar pelo arroto, esperar pelo arroto de cima ou arroto de baixo.
O arroto de baixo, yeah. É só arroto, pronto. Estamos a limpar o arroto, a limpar o bolsado, ele faz-nos xixi em cima enquanto limpamos o bolsado, yeah. Porque eu olho para a t-shirt e eu estou cheia de xixi. E ele ri-se.
Porque ele deve estar feliz, é um pequeno Mowgli, não é?
É.
Eu não sei se os bebés ficam confortáveis na fralda, não é? É a mesma coisa,
ele
tu,
adora
tu não preferes
fralda.
Andar nua. Eu prefiro andar nu.
Yeah.
Ele um bom banho na água nu.
É tão bom.
É bom, não é? Ir à costa todo nu, tirar os calções dentro d'água.
Na costa?
Em qualquer lado, vá.
É ótimo não é? Estar nu na praia.
Por isso é que eu também acho que ele gosta do banho. É a água, é tudo, é o ambiente e é estar todo nu.
Yeah.
Que sabe tão bem. Eu não sei se é assim tão confortável a fralda.
Deve ser bem desconfortável.
Pois, deve ser um bocadinho desconfortável. Então o gajo adora.
Yeah.
Mas tu já tiveste peripécias com Manel ou não? Alguma coisa que tenhas feito? Ou porque estás
eu
a dormir?
Já tive imensa,
ou...
já tive uma às 4 da manhã em que ele me fez cocó de jato.
Ai, pois foi.
Você não tem noção do...
Foi das primeiras.
Foi das primeiras noites.
Foi das primeiras.
Fez-me cocó de jato, eu a mudar, ele aos gritos. E tu não acordaste.
Não.
Ele aos gritos.
Malta,
no dia a seguir...
O sono de recém-nascido. Não é o sono de recém-nascido. O sono de pai com bebé de mês e meio. Ei, é um sono bem da específico.
Mas é bué bom. Mas quando dormes é bué bom.
Pois é.
Imagina.
Por isso é que eu não acordei.
Tens tanto sono... O dormir é melhor ainda do que era antes.
Não sou no bem das pessoas. Tu estás cansado mesmo.
É tão cansado.
Tu estás exausto. Estás cansado de não dormir. Não é o cansado fisicamente. Não é o cansado depois de
não,
fazer
é
desporto.
Cansado
é
não dormir.
Por não dormir. Yeah, yeah.
Yeah. É.
Sabe tão bem
sono.
Quando aterras.
Aí é tão bom.
Sabe bem da bem.
Mas pronto, ele fez-me cocó de jato. Eu estava sozinha. Ainda não era muito bom a mudar fraldas. Então,
agora estás uma craque. Tira, põe, manda Manela ao ar enquanto abre a fralda.
Yeah, ele dá três, parece um diabo.
Sim.
Tu até que me lembraste do diabo. Yeah. Pronto, nesse dia, vocês não estão bem a ver o estado do quarto. Era cómoda com o cocô, era tudo cheio de cocô.
Rime tanto. Tu quando me acordas dizes, Rui, tens mesmo que ir ver o quarto. Eu, mas borrou-se-me o Rui. Pá, tens que ir ver. Aquilo era pintura rupestre mesmo.
Esquece.
Pintou,
mas a culpa era minha, não foi ele.
Pronto, pintou o quarto todo. E é daqueles momentos, nós há pouco tempo estávamos a falar sobre isso, é daqueles momentos que quando acontece a dois, tem tudo graça,
é,
não é?
É gíria.
É gíria, é divertido. Rimes. Olha o que é que eu tenho cocó nas
xixi,
unhas. Olha lá. Ainda agora há pouco tempo
cabeça.
Eu tinha o meu colo. O gajo borrou-se. E eu às vezes, quando lhe estou a dar biberão, aquilo cai um bocadinho de leite para cima dele.
Uh-huh.
E eu toco-lhe e pronto, aquilo é leite, não é? E eu pensei, deixei-lhe aqui cair um bocadinho de leite para cima das pernas. Não, vou ver as unhas, estão todas borradas. Mas é daqueles momentos a dois tem graça.
Yeah, porque agora, ajudamos um ao outro.
Quando estás a passar por isso sozinho,
duríssimo.
Por isso é que eu acho, pais solteiros,
fogo.
Deve ser violento.
Mesmo,
deve
parabéns
ser
a vocês.
Mas ainda a malta que não tem rede de apoio, não é? Porque há quem não tenha os pais,
claro.
Há quem não tenha... Pronto,
neste
há
momento
coisas.
O Manel está com os avós, para nós estamos a gravar podcast.
Yeah. Deve ser mesmo muito duro. Mas são momentos engraçados, como aquele, por exemplo, que aconteceu a semana passada ali em baixo.
Porque o Rui tem um colinho mágico, que é o Manel faz sempre cocó quando está no colo do Rui.
Yeah.
Não é?
Yeah.
Pronto.
Tem graça. E então a semana passada, malta, estava com tanto sono. Pá, mas tanto sono, quando lhe comecei a dar o biberon, não percebi que a tetina estava mal enroscada. Então,
não estava
assim,
enroscada, estava pousada.
Ah, nem estava enroscada, estava só pousada. Então assim, ponho o biberon na boca...
Põe-lhe o leite todo, tu molhaste o miúdo todo.
Pá, o gajo leva com um tsunami
todinho.
De leite. Coitadinho.
Ele nem chorou.
Coitadinho.
Ele ficou, o que é que se está a passar?
Coitadinho. Aí eu também me ri, pá, isto é daquelas coisas. Tem graça, mas não devia ter graça. Lembras-te há duas semanas quando lhe demos ali banho, que sem querer entrou-lhe um bocado de água, com produto para dentro da boca.
Tadinho.
Pronto, ele nunca experimentou mais nada a não ser leite, não é?
Yeah.
Então levou com um bocado de... D'água.
Um pirulito de água sem querer.
Um pirulito de água, coitado do miúdo. Bem, começou ali a esbraçar, começou a dar os braços. Parecia que estava a fazer caiaque, caraças.
Mas tu achaste graça? Para mim foi dos piores momentos da minha vida.
Não, agora que recordo. Ah, na altura coitadinho, o gajo esbracejar. Juro, parecia que estava a remar. O gajo parecia que estava a remar, coitadinho.
Ai, eu estou com tantas saudades dele. Também só eu. De estar a falar dele, que também horror.
Estou com algumas saudades de Badel. Ai. Algumas saudades de Badel.
Mas olha, aprendi que com o Manel...
Sim.
Sou menos hipocondríaca do que sou comigo, porque eu achei... Bem, se eu sou assim comigo própria...
Sim.
Tipo, se eu acho sempre que estou com doenças, tipo, quando tiver um filho, então vou sempre achar que ele está doente. Não sou muito paranoica com o Manel.
Okay.
Ainda não fomos a correr para as urgências nenhum dia. Pronto,
não me lembro a correr, não.
Estou a portar bem.
Estás, mas eu acho que tu és a parte mais preocupada, eu sou a parte um bocadinho mais descontraída. Sim. Mas é bom que tu sejas a parte mais preocupada, senão eu acho que é sempre... Ei, olha lá, já viste, Rui, o que é que o gajo tem ali? O gajo está a sangrar. Não, isso é normal.
Isso é normal,
é que para mim é quase tudo normal nos recém-nascidos. É quase tudo normal. Aí olha lá, o gajo vomitou, não bolsou, vomitou 5 vezes seguidas. Não, isso é normal. Isso é normal, são os recém-nascidos. É tudo normal para mim.
Pronto.
Mas não é, yeah. Portanto, é bom que tu seres essa parte. Yeah.
Tu também me equilibras a mim. E descobri também que dizer-me que ele é bonito é a melhor cena que me podem dizer. Imagina, eu prefiro mil vezes que me mandem uma mensagem dizer que ele é bonito do que a dizer que eu estou bem vestido ou uma coisa qualquer.
Mas só podes escolher uma. Queres que ele seja bonito ou inteligente?
Inteligente? Sim.
Ok.
Porque a beleza é relativa.
Sim.
Mas porque eu adoro que me mandem mensagem a dizer tipo, ah, o vosso filho é tão lindo, ah, ele é tão fofo, adoro. E responde.
Sim.
E se me disserem que eu sou linda, eu fico tipo, cala-te, não sei. Se disserem que é o Manel, eu fico mesmo bem da feliz.
Yeah, também me sabe bem, bem.
É?
Mas todos achamos, pá, malta, bora lá.
É verdade.
Todos achamos que o nosso bebê é o bebê mais bonito do mundo. Ponto.
Não, eu nem acho
que ele é o bebê mais... É, os outros são feios e o meu é bonito.
Não.
Então.
Eu acho uma coisa que é, ele é... Eu olho para ele e não penso, ele é o bebê mais bonito do mundo. Eu penso, ele é a coisa mais bonita do mundo. Ou seja, ele é mais bonito do que um pôr do sol...
Eu penso mesmo, ele é o mais bonito do mundo.
Não, mas ele é mais bonito que tudo no mundo.
Ah,
não há nada mais bonito
também,
do que ele, percebes
nada.
O que eu estou a dizer?
Ele é a melhor paisagem,
yeah.
É a melhor coisa para onde eu posso olhar.
Pronto, é isso que eu estou a dizer.
É o Manel, yeah.
Ele, ou seja, ele não é, não só ele é mais bonito que todos os bebés.
Sim, sim, eu consigo.
Mas também é mais bonito que tudo o que existe.
Pá, quando na realidade nasceram todos morceguinhos, yeah, não é?
Menos eu.
Nascem todos morceguinhos.
Na verdade, menos eu. O que é que és que eu te digo?
Também isto nasceu morceguinho.
Isto é hormonal. Não.
Ele
era bué da lixo quando nasceu.
Tudo lixadinho. Tu sabias lá, meu. Tu nem conseguiste perceber bem.
E quando vi pela primeira vez ao espelho pós-parto, mal
quando
sabia,
te viste?
Quando vi ao espelho pela primeira vez pós-parto, eu estava bem inchada.
Okay.
Porque eu levei bué coisas na veia, não é? Então acho que tu inchas bué. E inchei bué, tipo, a minha cara. Eu estava com outra cara. E eu fui com a enfermeira, até foi com a enfermeira Constança. Fui com a enfermeira à casa de banho pela primeira vez, olhei ao espelho e
elas
assim,
foram impecáveis.
Foram incríveis. E eu disse assim: esta não sou eu. E ela riu-se e não sei o assim, não, mas não está a perceber. A Constância não me conhece, a enfermeira não me conhece. Mas eu não tenho esta cara. Esta não é, eu não sou assim.
Que impressão.
Não, mas sério, estava a dizer. E ela, não, mas é normal estar mais inchada. Eu assim, não, mas eu não estou mais inchada. Isto é outra cara que eu não possuo.
Não, a Mafalda está a saber. Não está a perceber. Aquela pessoa que está no espelho,
Rui,
não é a Mafalda.
Eu desmaiei a primeira vez que me levantei, pronto.
Yeah.
Várias vezes. Mas eu acho que desmaiei porque me vi ao espelho também. Não foi só quebra de tensão, foi de me ver ao espelho.
Eu lembro-me perfeitamente da primeira vez que te riste. Sorriste, foste sorrindo, mas que gargalhaste porque tu tiveste...
Pois não podia, né?
Yeah, porque tu tiveste ali momentos de complicados, como foi já disseste, complicado. Mas o primeiro momento que sorriste...
Que riste.
Sorrir, eu já tinha feito sorrir várias vezes.
Tens esse poder sobre...
Mas riste-te com Maria Seixas Correia. Uhum. Nunca mais me esqueço. Gargalhaste com Maria Seixas Correia.
Gargalhei com Maria.
Muito obrigado, Maria. Um grande beijinho.
Ela estava a fazer emissão no Rock in Rio. Certíssimo. E nós estávamos a ver.
Já, estávamos a acompanhar. Foi a nossa companhia. Foi a nossa companhia, emissão no Rock in Rio.
Naquele
e foi a primeira vez que gargalhaste.
Yeah.
Foi mesmo muito divertido. Agora, só para fecharmos esta questão da paternidade, maternidade.
Vamos fechar?
Não.
Não.
Não sei. Tens mais alguma coisa para dizer?
Não, que está a ser giro, que está a ser...
Está a ser a melhor coisa no mundo, é verdade?
Já, está a ser exigente. A melhor cena... Já, é exigente, eu acho que há dias piores e há dias melhores.
Mas eu acho que tu, a minha família e os meus amigos ajudaram muito nesta questão, que foi nunca romantizaram.
Yeah.
Ou seja, eu acho que há pessoas que não vão bem à espera do que é ser pai ou ser mãe.
Yeah.
Não é? Porque acham que vão ter só a parte bonita, a parte fixe e a parte fácil de ter um bebê. E eu acho que tu, mas como nunca romantizaram esta questão, eu já sabia, já ia... Eu acho que tu nunca estás realmente preparado. Mas eu já ia mais ou menos preparado para algumas coisas que ia apanhar. Mas nunca estás. Só quando estás na pele.
Mas eu achava que ia ser pior do que é. Algumas coisas. Sim, pior de mal. Ou seja, partes más eu não tenho muitas.
Sim, eu também. Até porque eu tive gente a dizer, mano, tua vida acabou.
Yeah.
isto agora é sobreviver o resto da vida. Uhum. Epá, eu não sinto isso.
E eu não concordo com isso. Eu acho que tu, imagina, eu acho que estes primeiros meses, obviamente, são bem exigentes e que vai ser, tu vais ter sempre desafios diferentes. Ou seja, yeah, não vais ter...
Agora é choro, é
cólicas pós-que tem. Agora é este o desafio. Daqui a um tempo há de ser outro. De repente, daqui a um tempo começa a falar, daqui a um tempo começa a andar, não para quieto.
Eu acho que se és pai, estás um bocadinho preocupado o resto da vida, não é? Pai e mãe, estás um bocadinho. Hoje são estas as preocupações, daqui a um tempo... São outras preocupações.
Mas acho que isso se vai encaixar depois com a vida que acontece, não é? Toda a gente volta ao trabalho, toda a gente volta a ter rotinas com eles, obviamente, mas tudo volta a acontecer, não é?
É um bocadinho paradoxal, como é que a melhor coisa do mundo pode ser tão exigente. Yeah. Ao mesmo tempo é mais exigente, yeah, não é? Mesmo. E é mais desafiante. Yeah, mas é verdade.
Mas eu,
é a melhor coisa do mundo.
Eu
cada vez que o gajo me dá um sorriso,
vale a pena,
nós,
né,
somos uns caça-sorrisos. Yeah. Nós estamos sempre... Ele às vezes quer dormir sem Manela. Acorda, anda cá, sorri para os pais, mas anda
eu,
lá.
Eu no outro dia disse ao Rui, como é que há pessoas que têm um filho para salvar uma relação? Como é que há casais?
Epá.
Ou mulheres, ou homens, que acham que ter um filho vai salvar uma relação. Que é precisamente o contrário. Eu acho que é o maior desafio para uma relação é ter um filho.
É ter um filho.
Tipo, não é que nós estejamos a passar mal, obviamente que não. Obviamente não, não é assim tão óbvio, mas tipo, é bué desafiante. E a coisa que eu, vá, mais tenho saudades é de eu e tu, apesar de passarmos muito mais tempo juntos agora do que passávamos antes... Não é o mesmo tempo que passava, não é o mesmo tipo de tempo que passamos, não é? Tipo, dependemos bué um do outro, de uma forma diferente, temos que encaixar bué as nossas rotinas um com o outro, ou seja, tudo é diferente.
É diferente, eu lembro-me da última viagem que nós marcámos, aquilo foi no segundo a seguir, estávamos a jantar, não é? Olha, não te apetece viajar este fim de semana assim, bora onde? Bora Marrocos, bora, marca, e ficou marcado. É diferente.
Mas isso foi a única vez que nós fizemos isso.
Não, certo. Certo.
Nós éramos já bué regrados com viagens por causa do nosso trabalho. O nosso trabalho era a nossa...
Sim, também é verdade.
Nós já tínhamos que planear quase o nosso ano todo.
Também é verdade. Mas pronto, trabalho. Vai implicar aqui outra logística,
claro,
outro
planeamento. Claro, é isso. Não, mas não é essa, né, parte que me assusta. Ou seja, eu acho que é mesmo aquela coisa do dia-a-dia, que vocês têm aquele tempo do dia-a-dia, que vocês têm em casal um tempo bom e útil, que vocês deixam de ter dessa forma, não é? Tipo, eu acho que esse desafio é bué grande para os casais... Que eu acho que depois voltamos a encontrar esse lado, porque ele continua a existir e vai continuar a existir, mas durante um tempo ele deixa de existir, não é? Durante um tempo vocês são tipo parceiros de equipa.
Quer dizer, seremos para sempre. Seremos para sempre.
Mas acho que vamos voltar a ter a cena de sermos namorados, não é?
Sim.
Tipo, acho que é uma coisa que volta a encaixar-se depois na nossa vida.
Era dos maiores medos que eu tinha.
Que desaparece no início.
Era isso. Por acaso, não sei se cheguei aqui a contar no podcast, acho que não, quando fui com a Sport TV para a Madeira, que estava a ver fotos nossas no avião, eu depois mandei-te mensagem, não sei o quê. Então, estávamos aí para a Madeira, estávamos a aterrar, começo a ver fotos, portanto, já estava sem nada para fazer, não é? Já.
Puseste a apagar fotos no avião, não é?
Aquilo que toda a gente faz, exatamente. Fui ver se tinha net, se conseguia net, pá, faço isto sempre, é estúpido, não sei se mais alguém faz. E depois de 20 tentativas, não, afinal não tenho mesmo net. Não tenho mesmo net, fui ao telemóvel, comecei a apagar fotografias nossas, a ver fotografias, ver o que é que podia apagar. E lembro-me de começar a ver as nossas rotinas, as nossas viagens, as idas a restaurantes, os momentos que estamos só aqui em casa a existir. Vai de tranquilo, sem fazer nada, ou ver uma série, ou curtir na palhaçada. E lembro-me de começar de repente a chorar. E na altura não percebi bem, pá, mas porque é que eu estou a chorar? Estou aqui a ver fotografias, momentos felizes e não sei o quê, e estou aqui a chorar. Depois, quando cheguei ao hotel, comecei a pensar um bocadinho mais sobre o assunto e percebi, tu estás com medo de perder isto. Tu tens medo destes momentos nunca mais voltarem a acontecer. Nunca mais voltarem a acontecer. Numa primeira fase, vão ser mais complicados, mas depois é uma coisa... Pá, o caminho faz caminhando.
Eu acho que, tipo...
Tenho a certeza.
Não, claro, eu no final da minha gravidez, tipo, acho que fiz um bocado o luto desses momentos, ou seja, pensei, nunca mais vou ter estes momentos. Já na gravidez estava assim também. Tipo, eu nunca mais vou estar só com o Rui, eu nunca mais vou, tipo, aproveitar só coisas com ele. E eu acho que isso se transforma depois numa outra coisa, de começarmos a aproveitar coisas os três, não é? Mas também eu acho que vai haver tempo para estarmos só os dois e de fazermos coisas só os dois. Portanto, já estou mais em paz com isso.
Maioritariamente
mas era um medo
a três.
Que eu tinha. E acho que não tem mal ter esse medo, tipo, acho que não tem mal.
Medo e teres esses momentos também.
E ter esses momentos.
E ter esses momentos.
Até porque eu preciso desses momentos para sobreviver e...
Se nós estamos bem, Manel está bem, se Manel está bem, como é óbvio.
Preciso de momentos a três para sobreviver.
Nós melhor ainda estaremos. Pai, foi ótimo. Agora... Vamos a coisas realmente importantes, não é? Coisas realmente importantes. Ri com I, que é para rir também.
Realmente
importantes.
Altamente. Até porque este podcast está de volta e está de volta agora todas as semanas. Portanto, vamos voltar, esperamos nós, a fazer parte da vossa rotina.
Pronto. Então vamos lá.
É só isto.
Quem é quem morreu?
Faleceu.
Quem faleceu, Mafalda ganhou essa batalha, muitos parabéns.
Parabéns a mim.
As rubriquinhas cansadas não morreram.
Não, não, não.
Não acabaram. Será mais
outra,
uma.
Bosta.
Exatamente. Mafalda vai querer matar daqui a 2 meses.
Sim.
Mas pronto, até lá vai ser esta, basicamente.
Não, mas eu estou bem contente com esta.
Esta é gira, gostas? Estás satisfeita?
Yeah,
pronto.
Tô.
Esta chama-se Quem Diz é Quem É.
Uh-huh.
Okay?
Decorem.
Quem Diz é Quem É. É o nome da rubriquinha cansada. Basicamente, todas as semanas, à vez, nós vamos trazer uma frase de uma pessoa.
Exatamente.
Que ela tenha dito. Ou pode ser um copy do Instagram, e tem que ser naquela semana.
Sim.
Ou um copy do Instagram, ou numa entrevista.
Uma
naquela
frase.
Semana, esta pessoa disse esta frase.
Mas tem que ser uma personalidade portuguesa. Ou seja, a mesma regra que quem é quem.
Tem que ser cá.
Não pode
tem
ser
que
uma
ser
frase.
Dentro de portas, não vamos lá fora.
Não vamos lá fora.
É aqui dentro.
Sim.
E pronto, vamos ter 3 hipóteses.
E
um
tu tens
de nós
que
tem que adivinhar.
Um de nós tem que adivinhar.
Ok?
Sim.
E isto agora vai ser feito jogo.
Vai ser joguinho.
Ou seja, quem no final do ano tiver mais vitórias, sugere,
ganha.
Mas não, podemos sugerir, isso agora ainda não pensámos.
Não sabemos.
Ou sugerimos um desafio ao outro,
yeah.
Ou tem que cumprir uma consequência,
sim.
Ou sei lá, vocês é que sugerem desafios,
tipo,
ou consequências.
Fazer as noites com o Manel durante 3 semanas seguidas.
Yeah.
Olha.
Por mim está a comprar.
Vamos ver.
Está bem.
Está bem, mas isto é só no final do ano, ele já vai ter 6 meses.
É só no final do
ano,
yeah. Temos que ir apontando. Ok. Malta, se vocês quiserem, podem fazer também um Excel para nós não nos esquecermos.
Exatamente.
Está bem?
Não, mas nós vamos apontando.
Porque lembras-te, nós no Quem é Quem recebemos um Excel, já não sabíamos a quantas é que andávamos, quem é que tinha
com
uma...
Com todos os nomes.
E é uma rapariga que tinha feito todos os nomes. Então vá, bora lá.
Então pronto.
Hoje
a
é uma
frase
falda
desta
começa.
Semana, vamos ter a frase que é... Espera, que eu acho que pela cara tu vais perceber.
Sim.
E pela frente. Sinto que encontrei o meu lugar feliz, que nenhuma bruxa olhe para mim. Quem é que disse isto?
Okay.
Uma pessoa supersticiosa, bruxa. Luís Montenegro.
Sim.
Bruna Magalhães ou Zé Lopes?
Eia, Luís Montenegro, Bruna Magalhães ou Zé Lopes? Eu acho que Lu já... Ei, Luís Montenegro...
Sinto que encontrei o meu lugar feliz, que nenhuma bruxa olha para mim.
Será? É que é muito inesperado. De repente pode
ou
ser
não.
Luís Montenegro.
Exato.
Não estou a ver. De tudo aquilo que já disse Luís Montenegro...
Ele ter encontrado o seu lugar feliz, mas ele é primeiro-ministro agora.
Não, eu sei.
Pode
será
ser
que é um lugar assim tão feliz,
Rui.
Ser primeiro-ministro?
Rui.
Todos os ex-primeiros-ministros não falam com a saudade. Vou excluir Luís Montenegro.
Ok.
Estou entre Zé Lopes e Bruna Magalhães.
Ok.
Eu vou dar a Bruna Magalhães.
Errado, é o Zé Lopes.
É o Zé Lopes.
Ele tem um novo programa, Rui.
Ok.
Mas está a perceber que
como
isto
é
difícil.
Como é que é a frase? Sim, sim.
Sinto que encontrei um lugar feliz que nenhuma bruxa olhe para mim.
Sinto que encontrei o lugar feliz. Pois, tem novo programa, exato.
Se bem que seria...
Esqueci-me disso.
Vocês não sabem, mas eu tenho ouvido o podcast da Bruna Magalhães e da Mia...
Malta, que
por
eu vou-vos
é
dizer...
Ser, que é o Más Influências.
Más Influências, que eu vou-vos só
aquilo
dizer. É o melhor podcast em Portugal.
Yeah, aquilo entretém
ponto
bué.
Final parágrafo.
Sabes porquê que me entretém bué? Porque elas falam, elas são bué de Gen Z.
Sim.
E eu não percebo metade do que elas dizem.
Fica escolado, não é?
Mas quando percebo, fico tipo, já sou bué jovem.
Yeah. Isso, exato, exato.
Percebes?
Eu regresso... Eu regresso,
yeah,
não é?
Eu
vou lá atrás 10 anos.
Yeah.
Vou lá atrás 10, 15 anos.
Também eu.
Quando elas se metem a falar do Caixo de Sodré e dos festivais e não sei o quê. Malta, espreitem, Más Influências, pá, rio muito com aquilo.
Porque aquilo faz-me lembrar, pronto, é essa fase da nossa vida que tem graça.
Sim. E depois elas têm uma personalidade muito, muito específica, não é? Pá, a Bruna faz-me muito rir,
yeah.
Muito rir. E pronto, mais influências. Bom, o que é que acontece? Para a semana voltamos aí ao normal. Esta semana foi Manel.
Foi pós-parto.
Foi pós-parto.
Foi parto.
Foi parto.
Sinto que...
Um bocadinho pré-parto.
Pouco pré-parto.
Pouco pré-parto.
Sinto que não falei o suficiente do parto.
Foi, temos que
mas qualquer coisa
para a semana,
malta,
pode haver mais apontamentos.
Exatamente.
Pode haver mais apontamentos.
Até se tiverem alguma coisa, digam, olha, Mafalda, gostava que falasses disto.
Já, yeah, à vontade.
Mafalda, quantos pontos levaste?
Bufaste muito, não bufaste?
Como é que... Porquê que vai-te dar a bufas? Achas que isso tem graça?
Eu gosto sempre de ter um apontamento de escatologia, Mafalda. Gosto sempre de ter aqui qualquer coisa.
Nunca acha graça.
Não é mesmo o teu humor, não é?
Não é nada
humor,
o meu
número
humor.
Número 2 não é nada o teu humor.
Até dizer número 2 eu fico
até
tipo...
Até é desumor para ti.
Alguém para ti dizer número 2 eu fico tipo assim... Cala-te.
Mas pronto, só para vos dizer, para a semana então voltamos com aqueles assuntos... Estamos habituados, estúpidos.
Olha, vamos finalmente falar do que é que aconteceu ao nosso vizinho.
Pode ser.
Estás a perceber?
E a atualização. E a bem história do vizinho parece que foi lá atrás, não sei.
Já descobrimos
não sei
o que
se
é que aconteceu.
Já descobrimos. Não sei, não sei. Vou dar de Inspector Gadget esta semana.
Pois,
vou estar aí
temos
atento.
Uma semana para descobrir. É que nós temos que dar outros beijos. E que imagina, de repente filho nasce, nós cagámos se o vizinho está morto ou vivo.
Cagámos na vida.
Não
Manel,
sabemos
tu é que
nada.
Interessas.
Yeah,
não
Manel,
quero saber de mais nada.
Tu és a nossa vida.
Estou
aqui a pensar, será que ele está a comer bem?
Vamos ver.
Vou perguntar.
Olha, já tinha muitas saudades de gravar pod.
Muitas.
Mesmo. Já tinha muitas
saudades.
Malta, portem-se bem. Não façam disparates, já tinha muitas saudades disto.
Yeah.
Até para a semana.
Até para a semana, mano. Todos falando.